podcast começou já?
Dan Bros, estamos ao vivo. Mas, temos que esperar a trilha. Porque vai dar bem certinho, ó. Ó. Deixa eu tirar aqui a cor.
Eu gosto de preto e branco.
Fica legal, né?
Tá bom.
Olha aí, ao vivo, hein?
E a cor.
Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Então sejam todos muito bem-vindos. Pra você que não nos viu ainda, estamos o quê, Dan Bros?
Arrumados?
Arrumados.
Nem parecemos mendigos hoje.
Nem parece a gente, talvez. Eu até tô me achando estranho aqui, cara. Eu parece que eu vou falar assim: vem, amigos da Rede Globo.
Eu pensei que você apresentasse, você narrar uma partida de futebol.
Olho no lance. Tá ligado? Lembra do velho do Silvio Luiz? Pelas barbas do
profeta. Ele tá vivo ainda, acho não, né?
Será? Não sei.
Eu não sei, eu não entendo futebol.
Se tiver vivo, um abraço. E se não tiver, um outro abraço também. Esteja onde estiver Silvio Luiz. Mas eu acho que tá vivo. Não sei.
Eu não tenho ideia.
Mas também não vamos pesquisar nessa altura do campeonato.
Não dá. É muita informação já.
Aonde está?
É colocar propaganda. Tem muita coisa pra fazer hoje num episódio só.
Tem muita coisa.
Ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Acabamos de chegar aqui.
Olha aí, já tem uma galera ao vivo.
Já tem?
O Ingonus, o Ryan, o Feldrick e o Logan e a Flávia.
Olha.
Já estão ao vivo hoje.
A Flávia tá monitorando, né? O que estamos fazendo?
Quarta-feira, dia de futebol. Sabe por quê, né, Dan Bros? Eu não queria te dizer nada. Eu não queria te dizer isso. Mas. Como tu é meu irmão, eu tenho que falar. Sabe o que é o
problema? Momentos de tensão.
O problema do ao vivo, né? O problema do ao vivo é que ela sabe que a tua companheira... Sabe que tu está ao vivo, que não tem o que fazer. E ela pode fazer o que ela quiser, porque ela sabe.
Eu nunca pensei nessa possibilidade.
Então, assim, a pauleira pode correr solta quando tá ao vivo. Porque aí não tem o que fazer. Ela tá ali escutando a tua voz. A hora que parar de escutar a tua voz, aí ela manda embora, entendeu?
Entendi.
Tu viu só?
Que coisa.
Que pode acontecer.
Principalmente esse teu pensamento. E se manifeste aí, pra ver se você está aí.
Flavija Comoreto, Cavicchioli Comoreto. Enfim, estamos chegando hoje pra falar sobre várias notícias relevantes do terror. Várias.
Muitas, na verdade. Já aconteceu muita coisa, na verdade, só no dia de hoje.
E outra, né? O negócio do ao vivo é o legal, é isso, né? Que a gente vai poder trazer notícia nova, relevante, que ninguém trouxe.
E que ninguém pediu também.
Ou que ninguém
pediu.
Porque
tem notícias hoje que vão ser totalmente...
Com certeza.
Inúteis.
E a gente tá... Por que que a gente tá bonito? Porque bonito não, né?
É, não,
diferente.
A gente tá arrumado.
A gente tá arrumado. Por que que estamos arrumados hoje? Estamos arrumados, né? O plural certo. Porque vamos falar também da queda da casa de Usher.
A gente resolveu vir na estica, dentro do possível, né?
Porque os caras são uma estica, né?
Muito chique.
Muito chique. E o personagem principal, o velho...
O Roderick.
O narrador da história, né? O cara que vai contando tudo ali no meio.
Tá benzaço, né?
Ele, além de muito bem... Muito chique, ele bebe bebidas gostosas.
E nós também.
E hoje.
Se tem uma coisa que a gente tem aqui nesse podcast, é bom gosto.
É bom gosto.
Pra beber.
Então, hoje, são duas homenagens ao ator principal desse filme, que é o personagem principal. Primeiro na estica, que a gente está vestido como se trabalhasse na empresa Fortunato em medicamentos.
É.
E vamos beber bebidas requintadas.
Muito. Gastamos todo o dinheiro aí dos apoiadores.
Todo.
Numa única bebida. Pra começar bem o episódio.
Personalizada.
E que a gente ainda nem começou a beber.
Não, ainda não. Vamos começar.
Estamos nos segurando, na verdade. Foi uma emoção, na verdade, que a gente conseguiu comprar. Porque não foi fácil. A gente tem que falar isso pro pessoal.
Não foi.
A gente foi num lugar.
Exatamente.
E nesse lugar a gente foi pra outro lugar.
Que não tinha bebida que a gente tava procurando.
Porque a gente tava falando meio que em voz baixa, né?
E isso. É. Até pra não mostrar pra galera, né, o que a gente ia comprar,
exatamente.
Né?
Até.
Porque chama muita atenção.
Até que alguém ouviu.
Alguém, o cara do lado atrás da gente.
E
né?
Aí ele falou: vocês podem ir ali no tal posto.
No posto de na tal, ali naquela rua,
vocês encontram.
Vocês encontram.
E outra, se não tiver,
tem
vocês
outro lugar.
Uma tabacaria.
Tabacaria.
Sigam reto. Na próxima quadra, à direita.
Exatamente.
Preciso. Impressionante a informação desse cidadão hoje.
Ele só faltou falar quais as que tinha.
Exatamente.
Vamos mostrar pra galera então. Vamos começar, porque assim, só pra avisar, o que acontece? O personagem principal, ele que é o narrador, que a gente já falou da história da casa, da queda da casa Usher, tem um uísque que ele toma que é envelhecido por mais de 100 anos.
É um conhaque, na verdade.
É um conhaque.
Custa 4 milhões de euros.
Milhões de euros. 4.
Que vale muito mais que real.
Sim, já dizia, né? Barras de ouro também vale muito mais do que dinheiro. um milhão de ouro vale muito mais do que dinheiro. Você prefere ganhar 1 milhão em barras de ouro? Ou em reais? Em dinheiro?
Em ouro.
Em ouro, porque vale muito mais.
Vale muito mais, né?
E outra, dependendo do formato da barra, dá pra enfiar no cu.
Começou bem, senhor Lulu.
Vamos mostrar a bebida aqui, a gente... Olha, teve que remar Porto Alegre pra achar.
O mais louco é que a nossa bebida tem até um prazo aqui de...
Tem
um prazo, será que se foi? Acho que não, pela quantidade de álcool que tem.
Não, é fabricação, ó.
Ah, tô sem
isso
óculos.
Isso aqui é um ano depois da fabricação.
Então a gente tem uma bebida aí, ao contrário do senhor Roderick, que tinha uma bebida maturada, envelhecida 100 anos num barril. Ah, a gente tem uma bebida aqui de 5 meses maturada numa garrafinha pet.
Mostra pra galera aí, D'Ambros. Mostra ali na câmera ali, ó.
Momentos,
mostra ali.
Momentos de tensão.
Olha aí. O que que diz da garrafa, D'Ambros?
Não dá pra ver aqui.
Muito chique.
Extremamente chique, Luiz Otávio. Embaixo aqui, ó. 500 ml de puro prazer. Quem escreveu esses 500 ml de puro prazer deve ter sido, sabe quem?
Quem?
O Cenobita do Hellraiser.
Pode ser. Qualquer um deles.
Porque é um tipo de prazer diferenciado.
Com certeza.
Eu nem imagino como é que vai ser o efeito dessa bombinha aqui. Mas é uma bebida alcoólica muito chique. Tu,
né? Muito chique.
Muito chique. E eu gostei do número 4 aqui do lado. Viu? Ah, tem duas frases aqui.
Qual é a frase aí que diz primeiro?
Bebida destinada para maiores de 18 anos, desempregados. Do outro lado tem beba sem moderação.
Sem moderação, tu viu isso?
Atrás tem o número 4, tu viu?
Tem o número 4. Olha aí,
o 4, sabe do que é?
Ah.
É pra remeter o reator número 4 de Chernobyl.
Foi envelhecido lá pra dar essa cor natural.
Essa cor natural.
Essa cor
exatamente.
Natural.
Exatamente. Olha só, tem 13 ponto alguma coisa de álcool, percebe?
Sim.
E quanto será que tem de radiação?
Ah, vamos ver. Vamos fazer o teste.
Eu vou pegar meu contador Geiger
aqui. Tu tem o contador, né?
Eu tenho aqui.
Faz o teste aí, vamos ver. Pera aí.
Tem que ser a distância, né?
Isso.
Tem que aproximar mais, ó.
Aproxima um pouco mais. E tá pegando, ó.
Vai. Eu acho que vai explodir, Luiz Otávio.
Desliga esse troço. Mas o que é isso?
Mas o que é isso?
Tu saí... Prova que a bebida foi envelhecida por 6 meses no barril de...
Lá no reator número 4.
Reator do barril,
mas,
reator
mas
número
é que 4. O probleminha do reator número 4 foi lá nos anos 80. Hoje tudo bem.
Hoje tá bem.
Tá tudo bem, tá resolvido e tal.
Claro.
Tô envelhecendo cerveja. Ih, tá se desmanchando na minha mão.
É só tomar o Lingodote lá, como é que é o Lingo...
Ligodone?
O Lingodone?
Linguado, não sei o quê.
Que faz bem pra tudo, né?
Faça as honras, Lulu.
Vamos lá, vamos abrir aqui pra começar, porque como uma bebida...
É muita emoção, na verdade. Eu vou te falar que eu esperei minha vida inteira pra tomar essa bebida.
Como
é que é o nome mesmo do...
A gente não pode falar a marca,
ah,
né?
Tá.
É por isso que a gente fez esse rótulo personalizado aqui. Porque se caso... Vai ser a primeira vez que a gente vai tomar essa marca de bebida, né? Eu nunca tomei. E se der uma merda e a gente vai falar mal, a gente vai ter que se retratar.
Então a gente tem que inventar um nome.
Não, mas é aquela que rima com serrote.
Garrote? Tipo...
Lingote. Essa rima com essa, sabe?
Entendi.
Mas a gente não pode falar, porque vai que a gente não goste e fale mal.
Aí vem processo.
Aí vem.
E a gente não tem condição nem de comprar roupa, que a gente já toma um processo.
Pô, nós estamos comprando bebida de 8,50?
E eu fiquei sabendo que ela tava inflacionada, hein? Fiquei sabendo que tem lugares que vendem a 13,50.
O aroma, sente o aroma. O aroma puro.
Me faltam palavras pra
dizer. Meu Deus.
Me faltam palavras, não. Um pouquinho, né? Olha, parece detergente IP.
Pô, nós não ia gravar casamento, o que nós estamos fazendo, velho? Nós estamos estragando nossa vida.
Tá.
Nós estamos fodendo com tudo. Eu botei mais pra mim ainda. Pra
saúde, saúde.
Pera aí, vamos ter que brindar antes aqui pra começar. A nossa bebida muito chique. Vamos começar a tomar com a nossa bebida muito chique.
Eu ia dizer saúde, mas não tem como. Não tem como.
Que... Não dá. Ai, cara, não é possível.
Se a gente tomar essa garrafinha inteira,
ai,
a gente
velho.
Vai ter um fim parecido com algum personagem da série. Porque não tem como acabar bem.
Vamos brindar. E vamos tomar.
Senti notas de algo que eu nunca bebi na vida. Uma experiência nova.
Não, assim...
Uma experiência muito boa.
Uma mistura... De suco em pó de blueberry com álcool etílico.
Ele lembra aquele cheiro...
Com 96,7. É muito parecido.
Ele lembra aquele cheiro, sabe, que fica entre a sela e o couro do cavalo?
Ah, claro, sim, que aquela tem a cerveja, né? Com esse aroma.
Exatamente, tipo. Lembra muito.
Por causa do envelhecimento da bebida.
Impressionante, Luiz.
D'Ambros de Deus, meu Deus.
Tem que terminar agora. A gente começou, a gente termina o quanto antes.
No porque... Taragaço, então. Ai!
Por que a gente faz isso com a gente? Não sei, cara. Conosco.
Jesus Christ.
Como é que a gente, vai gravar um episódio?
O Ricardo botou que é a bebida do Street Trash. Lembra do Street Trash? Que os caras bebem a bebida aquela lá do... É mais ou menos isso.
Horrorosa, né?
Ai, Jesus amado. Ai. Jesus amado. Mas agora, Dambrosa, agora nós vamos fazer sério. Vamos fazer as honras aqui.
Deixa eu entrar na live aqui.
Aqui tá o Copito.
Deixa eu ajudar aqui.
Ah, pra te ver a galera falando, né?
A galera que tá interagindo aí.
O Marcelo Carrardi, nosso querido Marcelo Carrardi, entrou também ao vivo.
Olha aí, Marcelo. Um abraço, Marcelo.
Um abraço pra todo mundo, a Mari também.
O mundo diálogo tá cada vez melhor, né? Podcast, tá, que coisa incrível, Marcelo. Parabéns aí, Marcelo.
Pra quem gosta de podcast, obviamente, né?
E terror italiano.
Terror italiano. Está aqui Cinema Ferox, Marcelo Carrardi, um dos maiores especialistas em cinema italiano, se não o maior especialista do Brasil. Sabe o que fala? É conhecimento absurdo e gigantesco. Escutem, por favor, o podcast que é maravilhoso. Cinema Ferox lá, Mundo Diálogo no Spotify. E no YouTube aqui, você acha lá como Cinema Ferox também, o podcast dentro da aqui do YouTube, né? Na verdade, pra quem está ao vivo com a gente. Não, bros, vamos fazer as honras agora pra começar o episódio de fato. E aí sim, aí...
Vamos abrir.
Vamos começar a tomar uma coisinha boa agora, porque o cara tomou uísque bom, nós vamos ter que tomar um uísquezinho bom também, porque viemos todo enfatiotado aqui. Lembro que os antigos falavam que era fatiota,
como,
né?
O que é?
Fatiota. No Rio Grande do Sul, aqui os antigos falavam que tá engomado, tá arrumado, tava de fatiota, né?
Tá bom. Mais um pouquinho, tá sem gelo, vai puro mesmo.
Não, puro, cowboy, cowboyzinho.
Deixa eu me servir.
Já dizia a música, cowboy, me diz como fazer. Quando eu crescer, quero ser que nem você. Já dizia
uma rica
música.
Uma rica poesia aqui do Sul, né?
Com certeza.
Esquecida, né?
Esquecida por muitos. Então vamos começar a falar hoje da Casa da Queda, da Queda da Casa Usher. Queda da Casa Usher, já que eu enrolo com... Vamos falar o seguinte, Casa Usher, pra resumir.
Vamos resumir.
Casa Usher, que faz... série...
Agora sim,
um brinde decente. Agora sim. Agora estamos aqui, ó. Agora estamos chique, né? Agora sim.
Agora
estamos
bem.
Agora sim. Olha aqui, as papilas gustativas chegam se alegrar aqui na minha boca, sabe? Elas levantam a mão e batem palminha. É outro nível, é outro patamar. Ai, ai.
O detergente grudou aqui.
O detergente pegou, né? É o detergente. O detergente pegou. E tá aqui, né? Agora o que a gente vai fazer com isso? Que eu não sei. Não dá pra cozinhar? Pra tirar o fundinho na panela não vai dar?
Não dá pra temperar salada.
Não dá pra... Será que numa sobremesa não, alcoólica não cabe? Fazer uma redução, deixar só o gostinho.
Talvez se a gente pegar aqueles ursinhos, sabe? Os coloridos, aqueles de gominha.
De tipo de marshmallow, aquele, sabe?
Tem aqueles ursinhos coloridos que tem no de guloseima.
Sei.
Aí a gente pega um potinho, joga esse negócio junto com os ursinhos coloridos e transforma em ursinhos alcoólicos.
Né? E deixa ali só pra dar uma com um palitinho. Tu pega um palito e, sabe? E vai comendo.
Tira gosto.
É tipo aperitivo doce.
Olha aí.
Um tira gosto.
Talvez fique bom. Ou talvez derreta de vez o ursinho e...
E aí o ursinho, infelizmente, faleceu.
Aí já era, né?
Infelizmente, faleceu. Mas enfim, temos diversas notícias para trazer hoje aqui para vocês, de notícias legais, notícias quentíssimas, notícias maravilhosas de Alien, John Carter, MC Guimê e muito mais.
Fede Álvares.
Fede Álvares, né? Que é o Ridley Scott e Fede Álvares, né? Alien.
Que combinação esquisita, hein?
Pois é, nós vamos ter que falar sério sobre isso.
Muito sério, na verdade.
Muito
sério. A reportagem foi séria, a notícia foi séria. Vamos ter que ter um mínimo de seriedade pra falar isso.
Com certeza.
Porque Alien é assunto sério.
Com certeza. O Marcelo mandou obrigado. Marcelo, na verdade, é o mínimo que a gente pode fazer. Porque, assim, não tem... quando agrega conhecimento à vida das pessoas, a gente tem que divulgar, né? Tem que divulgar.
Exatamente.
Então, agora, a gente vai trazer, talvez, eu acho, D'Ambrosio. Eu vou baixar a trilha aqui um pouquinho, porque eu acho que tá um pouco alta.
O nosso parceiro? Pra começar já o podcast e depois a gente já vai pra uma loucura sem fim?
Isso que eu ia dizer. Eu ia falar, se você quiser ajudar esse podcast, é de duas formas. A primeira dela, gratuita, e vai nos ajudar muito. Porque que? Olha só. A gente tá já aqui, ó. Eu falei da reta final, mas agora que é a reta final. Agora é a reta final de verdade pra gente monetizar aqui no YouTube. Então se inscreva no canal, nos ajuda. Que é essa forma gratuita. Se você não gosta da gente, se você nos consome... A gente já falou aqui, a maioria das pessoas nos consome por Spotify. Spotify é 90% da nossa audiência. Então ainda todo mundo não se acostuma. Todo mundo trabalha, tá na aula, não nos vê ao vivo ainda, né? Não vê ao vivo por enquanto, mas um dia quem sabe vai ver. Ou ver depois também, né? Depois no YouTube, ver no final de semana. Então você pode nos ajudar, se inscrevendo aqui no canal e a gente vai ficar muito grato, porque você não tira nada do seu bolso e quem vai tirar é o YouTube pra monetizar a gente.
Exatamente.
Então falta ali cerca de mais ou menos 300 e pouquinho inscritos. E as horas já foi o natural. Já foi o natural.
Falta só um pulinho, né?
Só um pulinho que vai logo, logo alcançar. Então a gente tá precisando de inscritos. Agora a gente tá fechando 6, 7 meses aí de canal no YouTube. Então é isso. Por favor, se inscrevam no canal. A gente pede, é isso. E é rapidinho agora. Não tem mais chororô. Vai ficar o peso na sua consciência. Você talvez não vá conseguir dormir à noite se não se inscrever no canal do YouTube do Quem Tem Medo. E a forma financeira, se você quiser nos ajudar, é pelo Apoia-se. Aí, a partir de R$5 até R$100 ou até o infinito, você pode nos ajudar também, é apoia.se/QTM podcast, ou tá o link aqui embaixo, já tá o link na, agora no ao vivo, quem sabe faz ao vivo, meu. O link tá aqui, porra.
É só porra, clicar, meu. Tá no topo.
É só clicar, é o primeiro link aqui, meu, mais do que nunca. Agora eu tô voltando, meu, o coração tá bombando.
Pois é.
Tá voltando com tudo aí, meu, vou voltar agora.
Foi um sucesso, né, a cirurgia, né?
Foi um sucesso total, né, meu, agora eu tô voltando aí, já consegui, antes sabe que eu tava aqui, né? Eu queria agradecer a todas as pessoas. Mas agora o pulmãozinho
já voltou com tudo,
né? Agora voltamos, meu. Ah, olha aí, ó, quem sabe faz ao vivo, meu, mais do que nunca. Então é isso, meu. No Apoia-se ali, ó. Primeiro link na bio. Ou no primeiro link aqui embaixo também. Na plataforma de áudio que você nos escuta. Ou na plataforma do YouTube ao vivo também aqui. A partir de 5 pilinhas. Que é uma... Não dá uma long neck no posto de gasolina, né? Da verdinha. Que ela não dá. Não dá uma long neck. Então é isso. Não dá. Não dá.
Não dá nem pra comprar bebida azul.
Nem a bebida azul.
Nem a bebida
no
azul.
No posto não compra bebida azul. A serrote ali. Tu não compra a serrote. Não compra a serrote. Nem a garrote, nem a lingote.
Nem nenhum sabor.
Nenhum sabor. Nem a framboesa não compra. Nem a pêssego. Nem a limão. Nem a tradicional.
E tu vê que não faltam sabores, na verdade.
Não,
né?
É um sabor e alegria da criançada.
Tu vê que é uma loucura, né?
Ah, não, criançada não dá, né? É mais de 18, né? Tem 13% de álcool.
Pois é.
Ah, mas ali com 12 anos já dá pra... Com 6 anos já dá pra molhar na chupeta,
chupeta
e pra, botar pra dormir.
Que é bom pro pulmão no inverno, né?
Não, e outra, e o saborzinho do natural do blueberry, a criancinha já dorme ali, que é uma
gosto
maravilha.
Gosto de pirulito.
Gosto de pirulito.
É, exatamente.
Né? Molha na o biquinho, a chupetinha ali no coisa, e dá pra criança pra ir dormir, que é uma maravilha.
Fizeram isso conosco e olha aí, deu tudo certo.
Com vinho, né?
Deu tudo
do
certo.
Do tempo do vinho.
Tá, mas tudo bem.
É, deu tudo certo naquelas. Tamo ainda tentando, né? Tamo tentando.
Olha o efeito do Vingador Tóxico,
hein? É, tamo tentando. Mas enfim, então é isso. E antes de mais nada, não esqueça aqui, ó, porque agora quem sabe faz ao vivo, ó. Olha aí.
Olha quem apareceu.
Quem apareceu? O nosso parceiro, o Luke. E quem ajuda, quem apoia, quem investe nesse podcast, merece ser também receber o seu apoio. Por quê? Porque o Luke é um apoiador desse podcast. O Luke é uma plataforma de streaming, na verdade, é o melhor serviço de streaming brasileiro, porque conta com mais de 10 mil títulos, mais de 10 mil títulos entre filmes, séries e shows. Então, tem pra todos os gostos, pra todos os gêneros. Você acha lá terror, suspense, ficção, romance, comédia romântica, comédia. Enfim, eu ia até falar uma coisa que não tem lá, mas é até bom falar que no ao vivo a gente pensa, né? A gente pensa, né? Edição já ia meter aqui, depois eu cortava, mas no ao vivo não dá.
Agora não dá.
Então tem de tudo, tem do shows, do que eu já falei, que tem do Exalta Samba, Foo Fighters, tem de tudo, você encontra no look e tudo isso por 12, aqui eu até vou mostrar aqui, ó, porque agora
agora tu aprendeu como
eu
faço.
Eu abri o site do Luke aqui, ó, pra quem não é assinante, tá? Olha aqui, pra quem não é assinante. Então, a partir de agora, olha aqui, ó, R$12,49, tá aqui, ó, filmes e séries à vontade, tá ali o bonitão, cara, que cara bonito, né? Olha, chega até me tremer todo aqui, bati na mesa, o cara do La Casa de Papel lá, o Rio, e ainda o nome dele é Rio, do Brasil, né? Rio.
Eu tava olhando o Lianilson.
Ah, não, esse aí já tá...
É, mas tem a nossa eterna Penny Lane, né?
Penny Lane. E aí tem também o nosso querido Sherlock Holmes. Enfim, o Luke aqui, esse aqui eu botei aqui, é R$12,49 no plano anual pra mais de 10 mil títulos. É um absurdo. E R$16,90 no plano mensal.
Incrível.
Então aqui, ó, olha tudo que tem aqui. Mas tem de muita coisa. Na verdade, isso aqui é só o básico. O que eu falei? A Prisão 77 diz que essa série é muito boa. É espanhola, né? Espanhola a gente já tem que abrir o olho porque tem muita coisa boa exatamente. De lá, né? Então, aqui o Luke Kids pra criancinha antes de molhar a chupeta no serrote.
No serrote, exatamente.
Bota o Luke Kids já pra dar um soninho. Se não deu o soninho, aí tu molha a chupetinha.
Aí, exatamente, o serrote, então.
Tudo se complementa aqui.
A gente entende de criança também, né?
Nesse podcast, com certeza.
A gente entende de vários assuntos, né?
E você pode acessar o Luke por diversos dispositivos, como você está vendo aqui. Smart TV, Chromecast, Roku, Fire TV, computador, Windows e Mac, tablet e celular, para Apple e para Android, ou no Xbox Series, enfim. Xboxzinho, que dá pra vovó.
Dá pra vovó?
Dá pra vovó. O John Carpenter. O John Carpenter.
Tá viciado.
Tá viciado?
Tu vê só, né? Nós vamos falar do velho hoje.
Nós vamos falar do velho hoje.
Nós vamos falar do velho hoje, cara.
Nós vamos falar do velho hoje. Então é isso. Dê uma olhada no site do Luke, luke.com.br. Tu vê. Que, cara, que a tecnologia é muito boa, né? Tu vê só, não tem. Olha, eu tô suando aqui, ó. É porque, não, cara.
Isso que é noite, hoje tá frio, até porque é a noite do último friozinho do ano.
Isso aí tu fala três vezes. Todo que ano. É o último friozinho do ano.
Mas ainda bem, porque se não tivesse tão frio, olha, não dá pra usar terno hoje, não.
Não, eu tô hoje. Eu vou ter que abrir aqui, cara. Não consigo. Eu tô tomando um esquisito e agora aqui eu vou ter que...
Vai pegar fogo.
Agora é tá pegando fogo, meu. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Então é isso. Luke.com.br ou Luke com dois Os lá no Instagram. Dê uma olhada no Luke, porque lá eles falam todas as novidades, os originais exclusivos que entram.
Tem postagem diária no Luke.
Diária. Agora tem o 31 dias de terror, né?
Do Halloween, né?
Todo dia tem uma dica de filme de terror e eles colocam no catálogo disponível no Luke. Então, dê uma olhada lá, luke.com.br ou no Instagram do Luke pra ficar por dentro das novidades dos originais exclusivos que no Brasil só entra no Luke. Um beijo, pessoal do Luke. Tamo juntasso.
Falou.
Vamos agora, então, D'Ambrosio.
Eu tô com uma dúvida.
Dúvida.
Tu deixou a câmera posicionada no mesmo lugar, que parece que eu tô mais perto de hoje. E não sei, parece que a gente tá...
É que eu queria.
Ou que a gente engordou, será? Eu acho que tu botou um pouquinho mais perto.
Mas sabe que o terno também dá aquela toque me voe, né? O terno dá aquela inflada, né? Ou será que foi lá o X e a Laminuto que a gente comeu no final de semana?
Pode ter sido,
né? Pode ter sido, né?
X, Laminuto. E
a gente abusou, né? Também.
Limpada.
Feriado, depois do feriado, sábado, bebemos, que fomos felizes. Depois tudo no domingo, que eu não, domingo eu dei uma folga, né? Tu não, domingo ainda meteu, né?
Eu fui na Torresmo Fest.
Torresmo Fest. Essa, pera aí, meu. Comeu um porquinho. Gostou do porquinho, meu?
Tava bom.
Tava bom.
Tava bom.
É bom comer um porco, né, meu?
É bom.
Eu gostava de pizza de lombo, né, meu? Sabia? Toda semana eu bebia três pizzas de lombo.
O coraçãozinho se foi, né?
Lombo com acidência, né, meu? Por isso que o coração se foi, né, meu? Mas daí eu tenho dinheiro, né, meu? Tenho dinheiro. Não, mentira.
Nem vamos entrar nisso
não
aí.
Não vamos entrar no assunto.
É, não vamos, porque a gente vai falar de coisa boa ou não.
Coisa boa.
Coisa boa?
Mas antes...
Vamos começar na série ou...
Notícias.
Notícias.
Notícia,
porque teve muita notícia semana.
Tem notícia de John Carpenter, tem notícia do Ridley Scott e, cara, ele merece prioridade.
É, muita gente de peso.
Até porque a gente só comenta aqui e depois é o Toque Me Voe que a gente vai pra série. Então vamos falar aqui, eu tenho uma notícia separada aqui, já no celular, que tá no nosso grupo, né? Nosso grupo que se chama... Ideias QTM.
Que tem bem pouca ideia, na verdade.
Tem bem pouca ideia, né?
Tem bem pouca ideia.
Nós estamos mal de ideia, né? Se você quiser entrar nesse grupo Ideias QTM para mandar ideias de pautas, assim, ser um produtor do podcast Quem Tem Medo, entre em contato no @ Quem Tem Medo de para pesquisar para nós notícias relevantes e tudo mais, que a gente aceita, viu? A gente aceita. Mas a primeira notícia que eu quero trazer aqui, eu acho que eu vou trazer essa aqui, D'Ambrosio. Essa aqui, ó. Essa aqui que eu acho que é que tu gosta mais, eu acho. Halloween. John Carpenter comenta sobre futuro da franquia. Em entrevista com o Comic Book, o diretor John Carpenter comentou sobre o futuro da franquia Halloween. No momento, alguns estúdios estão disputando pelos direitos da franquia. Na verdade, já foi decidido, né? Que a Miramax ganhou.
A Miramax ganhou semana passada, a gente deu notícia,
ganhou,
né?
Ganhou semana passada, da A24. Então,
Pra tristeza de muita gente.
Pra tristeza.
Inclusive,
e John Carpenter comentou no dia 13, né? No dia de sexta-feira 13, ele foi essa... Então, sexta-feira passada, né? Entre aspas, John Carpenter falou: "Nunca acreditei que fosse o mesmo final. Existem várias maneiras de trazer Michael Myers de volta. Existem várias maneiras de contar a história, essa história. Então, só temos que esperar para ver." E aí, no final, assim, quanto ao conselho que daria para o possível próximo diretor da franquia, John Carpenter disse... Aí que vem a polêmica. Ok, ok, ok. Eu aumento, mas não invento. Entre aspas. Eu não posso ajudar os novos diretores.
Ele já sabe, então.
Eu os odeio. Então está tudo ótimo. Que foda. Disse John Carpenter. Essa fera aí, galera!
O velho já não tá nem aí mais, né? Ele... Já ganhou há muito tempo, já apagaram o velho.
Ele quer saber jogar videogame?
Exatamente, cara. Recentemente falaram com ele também sobre The Last of Us, porque ele elogiou muito ano passado.
Uhum.
Esse ano, na verdade.
E é muito bom.
Exatamente, aí perguntaram pra ele: será que tu não quer dirigir um episódio? Ele falou: não, eu só quero assistir, eu não quero mais trabalhar.
Eu tô de boa.
Tô de boa. Vai estar, essa altura do campeonato tá ouvindo crítica.
Mas que isso?
Pra quê?
Não,
ele já dirigiu aí um episódio da Suburban, a nova série lá.
Dirigiu por remoto, né?
Apertou um botão.
Apertou um botãozinho, né?
E botou o nome dele.
E botou o nome dele.
Tá tudo bem.
Mas assim, tu vê a sinceridade do velho, né?
Já ligou o foda-se, perdeu
o filme. Que coisa bem boa. E o negócio é aquele, ó. Paguem o moço. Cada filme dessa disputa aí...
Vocês que lutem.
É aqui, ó. Tchim, tchim.
Se virem.
Se virem. E caiu o cheque na conta do velho. Paguem o moço. Paguem o velho.
É que... Podem fazer mais 20 filmes.
E ele vai ficar feliz.
Tá nem aí,
né? E eu tô com ele nessa. Se eu fosse ele, eu tava nessa com ele.
Depois de Halloween, a gente não tá nem aí mais.
Não, tá louco.
Ninguém espera mais nada.
Ninguém espera mais nada.
Vai ver um crossover do nada, numa dessa aí, do nada. Mas imagina, se fosse pra 24, do nada também. Michael Myers podia estar se exercitando, ele tá idoso já, né?
Tá idoso.
Tá se exercitando, fazendo ali a corridinha dele na volta do lago e dá uma treta com o Jason também. Coisa que a gente nunca viu.
Isso é verdade. Mas é
porque, não vai acontecer agora.
Porque tá
agora não vai acontecer.
Tá na A24, né? Tá
a série,
sim. Olha aqui, D'Ambrosio, deixei o Luke ligado de novo.
Tem problema.
Opa.
Um pouquinho mais de propaganda.
Opa, deixei o Luke ligado e já botei aqui sem querer as métricas do YouTube nosso aqui da live.
Aí o pessoal vai ver o quanto a gente tá no fundo do poço atualmente.
Tá no fundo do poço.
É, exatamente.
Sem querer botei aqui, deixei ligado aqui. Mas enfim, não tem problema nenhum com isso também, porque a nossa audiência é a gente não esconde nada a nossa audiência. Então, D'Ambrosio, o grande problema é que... D'Ambrosio, o John Carpenter ligou, foda-se. E não tá...
Entendeu? E não tá errado.
E tá ele que nem a Luca, né? Tô nem aí. Já dizia ela, não sei se é Luca o nome da cantora.
Eu não sei, cara.
Mas ela falava, tô nem aí. Cara,
E qual é a próxima notícia, Luiz?
A próxima notícia, Ridley Scott. Aí, D'Ambrosio.
Essa daí, eu só acredito, sabe como? Vendo.
Eu também só acredito vendo.
Existem fotos dos dois juntos?
Existem fotos do Ridley Scott. O Ridley Scott, um vídeo dele falando isso.
Ou será que existe? Ou vamos mais a fundo. Será que se a gente procurar na internet, nos confins da Dark Web, Deep Web. Será que nós vamos encontrar uma foto do Ridley Scott sorrindo?
Nunca. Não existe de foto dele sorrindo.
Ele é...
Eu já tentei procurar.
Concentrado.
Não, eu vou botar pra galera aqui, ó. Eu vou botar
ele
aqui,
é
ó.
Extremamente concentrado no trabalho dele, né?
Não existe foto do Ridley Scott sorrindo. Eu vou mostrar, eu vou provar pra galera. Eu vou provar. Se vocês estão duvidando disso, vê se ele tá sorrindo em alguma foto dessas aqui,
eu
ó.
Eu acho que ele sorri que nem no filme.
Não, ele tem uma sorrindo, mas olha o sorriso dele. É tipo assim, ah, vai tomar no cu, sabe? É, olha isso aqui. Eu vou mostrar pra galera aqui.
Mas ele parece feliz nessa foto, né?
Olha aqui. Sério. Aí é tem uma dele sorrindo aqui, ó.
É extremamente profissional.
Eu acho que é, né?
Ele não sai nunca do personagem dele.
Pra achar... A única dele sorrindo é essa aqui, ó. Não, isso aqui ele não tá sorrindo. Ele não tá sorrindo. Olha isso aqui, olha a cara dele.
Cara, ele tá julgando, na verdade.
Olha isso aqui. Cara, ele não tem uma foto dele rindo, cara. Olha aí. Ele não existe uma foto dele rindo. Não existe. Essa aqui... Ó, aqui! Aqui ele tá rindo.
Bebeu muito esse dia.
Ou ele peidou e disfarçou. Tá disfarçando.
Falou, peidaram aqui.
Ele peidou e tá disfarçando. Eu nunca tinha visto uma foto dele sorrindo. Ó, não existe, meu. Não existe foto dele sorrindo. Apesar dessa. Que loucura. É muito louco. Ridley Scott disse o seguinte. Vamos tirar aqui. Porque...
Não, ele não disse nada.
Não, pois é. Aí que tá o pulo do gado, D'Ambrosio.
Tira da tela, né?
Tirei.
Ele não disse nada. Afinal, até o presente momento, ele nem se manifestou.
Mas vamos ler a matéria. Alien do nosso, que já foi uruguaio preferido, Fede Álvares, né? Ridley Scott diz que Alien de Fede Álvares está bom pra porra. É, que tá num pezinho aqui, né? Tá, eles não quiseram botar, mas eu falei aqui, ó. O renomado, pois é, aí que nós vamos ter que discutir, mas eu vou ler a matéria. O renomado cineasta Ridley Scott, responsável pelo primeiro filme da franquia Alien, já assistiu o novo filme de Fede Álvares. Segundo o novo diretor... Aí que tal? Segundo o novo diretor. Não é segundo o Ridley Scott.
Nem segundo um observador. Foi segundo ele mesmo.
Segundo o próprio diretor. Segundo o Fred Álvares, Scott disse que o filme está bom pra porra. Álvares disse que fez questão de conversar com o Scott cara a cara após o cineasta assistir ao seu filme. Mesmo que ele dissesse, você destruiu meu legado, eu queria estar de frente pra ele olhar nos olhos, eu queria receber um e-mail que dizia Ridley Ash. Cara, isso aqui é uma baita mentira. Porque tu viu que não é o Ridley Scott que tá falando, é umas aspas do Ridley Scott que nunca foi falada até então, que a gente não sabe.
Até então é só o que o Álvares falou.
Exatamente. Eu acho... Porque assim, ó, vamos fazer sincero. Vamos ser sincero uma coisa, D'Ambrosio. Eu vou ter que te falar isso. O Fred Álvares, vamos ler o roteiro, vamos ler a sinopse que a gente tem do novo Alien, que se chama, como é que é? Romulus. Vamos ler rapidamente a primeira frase. da sinopse.
Tá, mas aí que tá. A primeira frase, a sinopse de todo o filme do Fede Álvares é a mesma.
Exatamente.
É a mesma.
Esse que é o grande problema.
Todo o filme, Evil Dead, o mesmo sinopse, o começo.
O velho do Umbridge lá.
O Homem das
Sombras, das trevas.
Porra, lá.
É.
A mesma sinopse. O ano passado, o Retorno de Leatherface.
A mesma coisa. Saca,
Serra Elétrica.
A mesma coisa.
Toda vez é a mesma sinopse, que é
olha,
o quê?
Olha a sinopse, D'Ambrosio. Um grupo de jovens viaja para um planeta distante. Parou aqui. Qual é que é a sinopse do...
Um grupo de jovens.
Do Evil Dead.
Um grupo de jovens vai para uma cabana.
Como é que é o
Homem nas Sombras?
Um grupo de jovens
vai invadir uma casa.
Vai invadir uma casa pra soltar um homem cego. Como é que é o do Massacre da Serra Elétrica? Um grupo de jovens...
Compra uma cidade.
Vai comprar uma cidade que não existe mais, que já tá acabando o mundo. Como é que é o do Alien? Um grupo de jovens viaja para um planeta distante. Planeta. O que o Fred Álvares tem com um grupo de jovens?
Toda vez a mesma história.
E o que ele tem? Ele tem uma tara, uma sina, ele quer fazer uma suruba com jovens? É isso que ele quer fazer?
Deve ser.
E ele vai entender o português, filho da puta.
E eu aposto que esse grupo de jovens aí do Alien vai ser um grupo conservador que vai estar pregando em outro planeta aí. O Fred Álvares, vou te contar que o discurso conservador dele aí, que não é nada motivacional, hein?
Meu?
Fred Álvares aí foi consumido pela máquina esmagadora aí de fazer dinheiro de Hollywood.
Mas o que é isso, cara? Mas que tara é essa?
Ele podia ter ficado lá no Uruguai.
Claro!
Curtindo aquela brisa suave do Uruguai.
Aquele cheiro maravilhoso.
Exatamente, mas não. Aquele cheiro se rendeu às amarras de Hollywood pra fazer filme sobre jovem. Ele não tá mais nos anos 80.
Não tá.
Ninguém aguenta mais essa sinopse.
E ninguém aguenta mais grupo de jovens.
Tem que acabar. Ele acha que isso vai chamar a atenção de alguém.
O jovem não precisa existir. Desculpa se você é jovem. Eu tô falando dos jovens do filme. Principalmente no Massacre da Serra Elétrica. Que se é aquele jovem que sabe, o jovem playboy que acha que tá mudando o mundo. Não, que isso. Não, só que falta ele botar agora, tá até saindo aqui meu lencinho, ó. Meu lencinho do terno aqui, tá saindo pra fora. É porque é Casa Usher, né? Nós vamos falar
exatamente, daqui a pouco. Exatamente, muito chique. Uma hora a gente
chega lá. Nós vamos chegar na Casa Usher.
Antes de começar o episódio, a gente falou 50 minutos a gente ia matar esse episódio hoje.
E não acontece.
Em 50 a gente não vai nem ter começado.
Consegue, né, Moisés? Meia hora, é 32 minutos.
Olha que minha irmã mandou ali, ó. Gabriel D'Ambrosio mandou lá no chat, olha.
Ah.
Falem mais sobre o legado do Coelho Toxinha.
Pá, esse aí.
Precisamos saber. Fica. Aí também a gente vai. Estamos. Tipo, carente, tá? Nós também não sabemos o que está acontecendo lá em Francisco Beltrão, né? Se alguém aí é de Francisco Beltrão e sabe o que aconteceu com o Mil Grauzinho.
Conhece a história, né?
É, o Mil Grauzinho, que é o filho do Toxinha.
É o filho do Toxinha.
Por favor, nos informe.
É.
Queremos saber como é que tá esse menino.
Com certeza. Não, ele tem que estar sendo cuidadíssimo.
O que ele anda fazendo?
É que nem um vaguio. Tem que ser cuidado que nem um vaguio.
É, o Kobe Beef.
Escutar uma musiquinha, receber massagem.
Porque senão ele sai fora de controle.
Com certeza, não. E o Coelho Toxinha é um legado do nosso querido Coelho Toxinha.
O Coelho Toxinha, exatamente, né? O Mil Grauzinho, que é o filho dele.
Exatamente.
Nessa altura do campeonato já se passaram meses. Mil Grauzinho deve ser bisavô já.
Não dá pra duvidar.
Que é coelho, né?
Não dá pra duvidar. E outra, porque é descendente da linhagem, né? É,
exatamente, né?
É descendente da linhagem, né? Mas agora tem uma notícia relevantíssima aqui, D'Ambrosio. Que nós vamos ter que falar.
Essa é a última de hoje, eu espero, né?
Não, tem uma outra que eu quero trazer aqui, ó.
Ah, mas essa é boa. Essa eu até falei pra ti hoje.
É, qual é essa aqui?
Não, a outra.
A outra? Pois é, essa aqui é engraçada. Essa aqui é engraçada. Vamos ter que botar a foto aqui. Eu já tô brigando aqui pra pegar no ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, meu. Olha só.
Essa aí.
Eu vou pegar a foto pra galera aqui. Opa, cadê a foto? Aí. Aqui, ó. Como é que é a matéria?
Ah, mas abriu um site dessa fonte de desinformação, hein? Que é pior que... Enfim.
Tatuagem de MC Guimê cobriu o rosto de Lexa e saiu de graça para o artista. Tu vê, só ele não pagou. E eu achei interessantíssimo, velho. Que olha só que loucura.
Ele botou uma bandana, uma máscara na cara dela.
Olha só, velho. Tá na tela aí, ó. Tá na tela.
Ele errou, na real. Ele errou por pouco. Se ele tivesse mudado um pouco e tivesse colocado a Kitana no Mortal Kombat.
A Kitana no Mortal Kombat.
Ou a Melina.
Também ia ficar mais interessante,
uma,
né?
Sei lá, uma odalisca aí, de uma dançarbe.
A feiticeira. Mas isso é uma notícia já das fofocas, né?
Exatamente.
Não é mais terror, né? Ah, então passou.
Mas errou por pouco.
Mas
parabéns pro tatuador, hein?
E tem uma outra notícia, D'Ambrosio, que aí eu quero te trazer aqui, que essa é importantíssima. Aí essa é muito importante. Pera aí que, opa, tem que sair. Aí, agora saiu. É porque eu não tenho operador de câmera, né? Dia que a gente tiver dinheiro...
Tem que fazer tudo aqui, né?
Tu sabe que... Isso que é o brabo, né, D'Ambrosio? Isso que eu ia te falar. Tu sabe que, pra quem apresenta aqui, podcast, que nem eu, e eu tenho que operar ao mesmo tempo, é complicadíssimo, minha cabeça fica mil. É que nem jogador de futebol que depois sai de campo, eu não consigo dormir 3 horas da manhã, a adrenalina fica lá em cima, porque é muito pensamento.
Exatamente.
Tem que estar muito concentrado.
Muita coisa, né?
Muito concentrado.
Isso, muitas
informações. Sabe o que eu uso? Eu uso uma whisky.
Whisky, é, o cocaineiro apareceu. Opa, não posso falar isso.
É...
E qual é a última notícia, Luiz?
A notícia rapidinho.
Pra gente chegar na Casa Rush.
É
antes que chegue a meia-noite, antes que o corvo chegue, antes que sei lá mais quem apareça.
Essa aqui é rapidinha, só porque é uma coisa que... Bruno De Luca deveria ser preso por omissão de socorro. Aí o especialista explica. Será que... Porque o já tem um apelido novo, Bruno De Luca. Agora é Bruno de Fuga. Agora...
Bruno De Fuga.
Mudou. Agora é Bruno De Fuga.
Eu acho, na verdade, que ele deveria arrumar um traficante melhor pra ele poder, tipo... usar uma droga melhor, sabe?
É porque... Usar uma bebida melhor.
Isso, eu me confundi. Um distribuidor de bebida, na verdade. Um
distribuidor de bebida melhor.
É, exatamente, é.
Meu porque Deus isso do céu.
Aí tava batizado. Tá igual o que a gente vai falar, né? Tá igual o Froderick. Da Casa Usher, que no final ele se trocou o medicamento, né?
Trocou
o
medicamento.
É que eu falei droga, eu confundi com drogaria.
Com drogaria, sim, farmácia. Paracetamol, né?
Isso, essa,
é.
E aí ele trocou e se enlouqueceu.
É, não.
Acontece muito.
Acontece muito. Mas enfim, a troca de remédio acontece. Como? Casa. Que é da Casa Usher, na verdade.
Até que enfim, vai começar?
Vai começar.
Por onde começa? Houve uma vez.
Tudo, cadê o livro?
Tá aqui.
Cadê o livro?
Vamos falar, não, vamos falar real agora.
Aí, ó.
A gente bate, tem o pastor aqui, ele sabe. Tem que falar sobre isso aqui. Contribua. Saiu o pastor aquele que abandonou, junto com a Karina Bach, lá abandonou os fiéis no meio do deserto.
Ah, não sei. Como é que é isso?
Abandonaram lá, mas aí...
Agora na guerra?
Agora na guerra.
Eles estavam lá?
Estavam peregrinando, né?
Tava, como assim? Eles estavam de férias?
É, a Karina Bach e companhia, não dá pra falar o nome dela? Não pode dar, provavelmente, né?
Então, a Karina Bach, que era modelo?
Isso aí. Ela tava junto com...
A de olho azul?
É.
Com uma boca
isso aí. E ela tava junto com...
Loira?
Isso, loira. Essa mesmo.
1,69m?
Aí não sei.
O cara, ela tava junto... O cara tem todos os dados.
Ela tava junto com um pastor aí, peregrinando aí e tudo mais, e abandonou o rebanho. O pastor abandonou.
Tu tá brincando?
Acontece, né? Notícia de hoje, mas não vou entrar nesse detalhe, hein?
Mas e aí? Agora Edgar falando que nem pastor.
Tá aqui, batendo aqui.
Mostra pra galera ali.
Vamos falar de Edgar Allan Poe. Aqui é da Casa Usher, vamos abrir aqui. Antes de mais nada, pra gente ensinar algumas coisas... Para o jovem, talvez?
Para o jovem. Principalmente para mim, né? Porque eu não conheço nada de Allan Poe.
Principalmente, não.
Para mim.
Principalmente para o jovem que falou assim... Eu vou falar jovem, né? O jovem falou... Essa série tem 8 episódios e é totalmente diferente do conto. Imagine uma série com 8 episódios totalizando quase 8 horas... Ser maior. Aqui tá. Aqui é da Casa
Usher. Mostra a grossura do.
Aí, aqui tá, cara.
Do papiro da história.
É, aí, meu. Aí eu selecionei aqui. Aí, tu imagina que 8 episódios? 8 episódios.
Isso não dá nem 30 minutos de episódio, isso aí.
Aqui. Ai, como é que eu vou. São
aqui,
maior...
ó, aqui, aí, ó. Aqui, ó. Aqui, isso.
É maior do que isso.
Aqui. Ai, olha aí. Olha.
Nossa, isso que grosso, hein?
Ó, oh, peraí que travou aqui.
Travou.
É isso aqui, ó. Aqui é da Casa Usher, é esse conto aqui.
Aqui, ó.
Que dá o quê? Dá 74 a.
73.
Não, não, é...
20 páginas.
20 páginas, 20 páginas.
20 páginas.
Isso não dá um episódio, um roteiro de um episódio.
Isso não dá uma introdução.
Não dá uma introdução.
Dependendo da introdução, não dá. Uma missa da meia-noite não daria uma introdução.
Não dá introdução.
E aí falaram que totalmente fugiu.
Fugiu?
Imagina que ainda bem que avisaram, né? Que ia ser uma livre inspiração, que ia ter referência de muitas obras de Allan Poe.
Sim.
Acontece, né? A informação se perde hoje em dia na internet. Mas enfim, vamos começar.
Mas tu sabe que eu achei uma grande homenagem do Flanagan pro Poe, né? Pro Edgar Allan Poe. Porque ele acaba misturando diversos
contos, diversas
referências, né? Mas, Ambrose,
então, assim, a gente tem a história que é um conto pequeno.
Pequeno.
Muito bom, por sinal. Mas pequeno.
Uhum.
Então, o Flanagan resolveu fazer 8 episódios. Ia precisar do quê? Muito material, muito roteiro.
Óbvio.
Ia precisar beber de muita fonte, até porque Edgar Allan Poe é domínio público. Então ele poderia pegar qualquer obra que ele quisesse e jogar...
Qualquer coisa.
Qualquer coisa. E o que ele fez? Pegou tudo.
Pegou tudo.
O que ele podia pegar e ele conseguiu compilar, ele colocou.
Sim.
Imagina que dos 8 episódios, 8, 7 o Flanagan roteirizou. Dos 8, 4 ele dirigiu.
Uhum.
É bastante coisa.
Não, é muita coisa.
Coisa pra um homem só.
E,
uma pessoa só.
E ele. E, cara, como vamos começar pelos elogios e aí depois a gente vai destrinchando.
Vamos avisar a galera primeiro que até muito próximo do final da live.
Sem não spoiler.
Tem, no máximo só se escapar. Mas a ideia é que não tem spoiler.
Não tem spoiler. Então, assim, é uma grande homenagem do Mike Flanagan pro próprio Poe, porque ele adaptou, na verdade, a história principal, na verdade, que intermeia...
Ele pegou a ideia base.
A ideia base da queda da Casa Usher, né? De Usher, né? E ele foi, como narrativa principal, e ele foi introduzindo diversos outros contos no meio, né?
Exatamente. Pegou uma história de quase 200 anos, 180 anos, trouxe pra realidade, pra... Atualizou ela.
Atualizou.
Pra todos, pra muito do que a gente tá vivendo hoje, muito. Não é no ano passado, ano retrasado, é hoje.
Uhum.
É hoje, o problema é real.
Uhum.
Atualizou. Modernizou. Colocou tudo novo. Colocou referência. Muita referência, mas a gente nem vai entrar no mérito de referência,
não,
porque...
Não.
Tem referência desde nome, a detalhes na parede.
Demais, nossa.
É, a gente poderia falar a noite inteira de referência, mas, tipo, referência, referência.
Referência, referência.
Na maioria das vezes não funciona, como a gente já falou em muitos filmes.
Aham. Uhum.
Mas aqui eu vou ter que defender no começo, já que a gente falou de referência. Eu achei que, tipo...
Sim.
A referência não tá solta aqui. Ela se sustenta e ela tem um propósito.
Com certeza.
Não foi assim, tipo, ah, eu vou colocar aqui um anagrama, um trocadilho de palavras, aqui, um trocadilho do carilho, simplesmente pra.
Não, ele fez com anagrama, ele fez diversos.
Mas faz todo sentido no contexto da história.
Claro, com certeza.
Tu pega a Verna.
Uh-huh,
vamos começar por ela, a Verna. Raven.
Aham. Uh-huh.
De trás pra frente, misturado.
Sim.
Um anagrama, entendeu? Tem a Eleanor. Tem uma série de referências. Não vem o caso agora, mas ele usou de maneira muito inteligente.
Com certeza. Não, e o texto dele é muito bom, né?
Mas ele tá mais ácido. Eu vou te falar assim.
Ele tá mais ácido que nunca, né?
8 episódios. Eu esperava que tivesse algo parecido com o Missa da Meia-Noite, mas embora ele tenha falado que a narrativa seria um pouco mais rápida, que a temática, obviamente, a gente sabia que ia ser diferente. Mas ele veio ácido demais, né?
Veio. Ele criticou
nada,
diversas
nada
coisas.
Nada como, né, ser teu último trabalho em algum lugar, né? Teu último dia na empresa.
Exatamente. Vamos tocar o foda-se aqui.
Eu tô indo embora.
Ele só botou umas coisinhas ali, porque eu acho que era muita exigência pra ele ali. No contrato, mas agora...
É, exatamente as porqueiras que a gente vem falando há tempo, que a Netflix precisa se autorreferenciar.
Exatamente. Principalmente nas séries grandes, né? Eu quero ver se vai aparecer na do Stranger Things.
De novo?
Eu quero, porque na verdade eu quero ver em outro lugar, né? Porque eu já vou cancelar minha Netflix agora. Eu só tava esperando essa série.
Porque é um momento crítico, né? Porque não foi uma nem duas vezes que no meio da casa Usher a Netflix se intrometeu, né?
Com certeza. Tem duas aparições da Netflix ali no meio.
Piadinha com nomes de personagens.
Tina e... Como é que é?
Tintina.
Tintina.
E ali a que apareceu na...
A própria Netflix apareceu de novo.
A própria Netflix apareceu de novo na TV.
Que nem Black Mirror, né?
Que nem Black Mirror. Que ela, tipo, meio que tipo, toda hora tinha que, porra...
E, pois é, e a minha Netflix, eu já vou cancelar. Não vou Me diz um filme de terror bom na Netflix lançou esse ano, Dambras. Que é o que a gente fala.
É, não sei. Não vou lembrar. É que tá.
Se alguém tiver na live lembrar um filme bom de terror.
Não, deve ter alguma coisa.
O Victor, o nosso ouvinte, nosso apoiador, que tem prioridade aqui, ele.
O Victor de novo tem prioridade.
O Victor tem prioridade.
É, assim, muita como, responsabilidade, hein?
Como
vida.
Outros, como o Ingo, nos outros apoiadores aqui. O Robin entrou agora aqui também, agora que eu vi. Porque a gente veio trocando muita tela aqui, pessoal. A gente vai ler o superchat não tá habilitado ainda. Mas o chat vai. Vou habilitar. O superchat vai ser logo logo. A gente vai ler a mensagem de vocês logo logo aqui na sequência, e porque a gente fica diversas telas aqui abrindo enquanto isso, mas o Victor falou que viu um filme bom recente na Netflix.
Ah, tô ligado.
O nome é horroroso.
Não vou falar o nome porque a gente vai falar dele semana que vem, para o bem ou para o
mal. Para o bem ou para o mal, né? Porque a gente quer ver.
É, porque a gente colocou na lista hoje do que a gente ia falar na semana que vem.
Isso. Então não vamos falar.
Mas me chamou a atenção a ideia.
Tá, mas
porque
se for...
Porque eu vi a capa.
Tu viu?
Eu vi a capa.
É ruim.
Não gostei.
Mas aí tu leu a sinopse?
Eu li.
Gostou?
Mais ou menos. Mas sabe o que é? O Victor falou.
O Victor falou. E aí nós vamos assistir. Porque o Victor tem prioridade nesse podcast e a palavra dele conta muito. Então,
exatamente.
O seguinte, se esse filme for bom, a gente tem um filme na Netflix bom de terror.
Ah, o Ingo falou, ó. Terror ele não viu, mas gostou do Pálido do Olho Azul. Que também é inspirado no Edgar Allan Poe.
Com Christian Bale.
Que maravilhoso. O ponto positivo daquele filme é...
Christian Bale.
Christian Bale também.
Meu amigo.
Não tem dúvida que é teu amigo.
Ele conversou, me ligou quando foi gravar, quando ele recebeu o convite do psicopata americano. Porque ele queria umas dicas. E eu passei pra ele.
Mas nem é um filme de vampiro.
Mas não interessa, ele sabia do meu potencial no terror brasileiro. Que eu sou o cara que fui com o de Vlad.
Não, eu sei, imagino.
Então
e aí a ideia dele, ele fez essa ponte.
Ele me ligou. Ele me ligou no dia.
Tu vê que é coisa que a gente só descobre aqui, né? Quem tem medo dessa informação, ninguém mais sabe.
Ninguém mais sabe, só eu e ele. Eu contei também pra minha amiga Regina Casé.
Do nada. Agora acabou.
Regina Casé pra fuder. Mas enfim. Casa Usher, vamos focar. O que que conta, de onde é que vem, do que se alimenta, Dambrosa, a palavra tá contigo. Tu que é o especialista nesse podcast. Fala sobre...
Fala, e aí, tipo, depois tu toca a bola pra mim, né?
Exatamente. O que que se trata, o que que é...
Acho que a galera que tá vendo já tá ligado o que que é, né? Usher.
Usher.
Roderick Usher era um cara que... teoricamente. Veio do nada, tudo bem. Ele tinha um pai e tudo mais, mas, enfim, aquela questão delicada da série.
Sim.
Ele veio do nada pra se tornar um magnata, um dos homens mais poderosos, talvez, do mundo. Influente, orgulhoso.
Eu acho magnata que... farmacêutico.
Farmacêutico, exatamente. Eu acho que tem algo que define o Roderick. É orgulho.
Orgulho, né?
Ele queria, tudo bem, ele queria o poder, ele queria muita coisa. Mas ele viveu como viveu e morreu com orgulho.
Com orgulho, né?
Do jeito que ele quis, sabe?
Sim.
Tudo bem que ele tentou outra forma ali, mas deu um pouquinho ruim. Mas no final, ele morreu do jeito que ele queria.
Com certeza. Com
então, certeza. Como é que eu explico? Eu sou bom, eu sou ruim de falar, tipo, de sinopse.
Então eu falo.
Fala.
Então
eu falo. Só complementando, porque eu não sei muito falar sobre coisas básicas, assim, tipo...
Não, na verdade...
Eu gosto mais de dar palpite mesmo e me meter na história.
É sobre dois irmãos gêmeos, né, que acabam... acontecendo deles virarem os principais diretores, CEOs e tudo mais de uma empresa, de uma grande empresa farmacêutica, que faz muita merda, né? Já fez muita merda e continua fazendo muita merda. E tá. O filme. A série começa num julgamento, eles sendo julgados por matar morrer mais de 55 mil pessoas no. Com o medicamento deles, né? O principal lá.
A ideia, né? A ideia era 55, a teoria que passa de 1 milhão.
Isso, a teoria que fosse ou muito mais.
Milhões.
Né?
Mas é um problema que. É muito real, né? O MT agora já tá falando.
É claro que é.
O problema dos opioides atualmente. Óbvio,
com certeza.
Exatamente.
É, o que que é? É, então assim, às vezes me dá alguma coisa que me dá.
É, sim, eu percebi. Gatilhos.
Dá um. Como é que é o nome do toque, né? O toque.
Vou tentar não falar nada de gatilho.
E aí, então, o que acontece? Então, eles são os magnatas e tem alguns filhos, né? Quantos? Uma galera, né?
Seis filhos.
São os dois principais ali, seis filhos. E aí, esses seis filhos, às vezes, tem cadeiras de lotaria. Uma cuida do marketing, outra cuida da logística, outra cuida dos galpões. Cada um tem uma grande função na empresa, porque é uma empresa gigantesca, farmacêutica, chamada
Fortunato.
Fortunato. E aí, beleza, é isso. Ele tá nesse julgamento. E depois começa ali, aí depois, misteriosamente, seis filhos deles.
No intervalo de 2 semanas, um por um, é ceifado, de trás pra frente, do mais novo pro mais velho.
Pro mais novo, do mais velho, exatamente. Começa a morrer misteriosamente, um dia após o outro, um começa a morrer, né?
E aí começa a queda da casa.
E aí começa a cair a casa, como diz o nome da série, né? A queda da casa de Usher.
De Usher. Vamos falar pelo que importa, o que não importa, a série também.
Essa
vamos...
é a coisa mais básica,
mais
né?
Mas é a sinopse básica, né?
É porque tu já, pela premissa, tu já fica interessado. Peraí, como é que um começa a morrer? Acidentalmente, né?
Porque eles não são assassinados.
Não tem ninguém matando.
E aí que tá o mistério.
Aí que tá o mistério.
De um modo geral, a gente tem o Roderick, a Madeleine, que é a irmã dele, e tem os seis filhos e uma neta, né?
Uhum.
Resumindo.
Uhum.
Tu já sabe, quando tu vai começar a assistir a série, tu já sabe, pela sinopse e tudo mais, que todos eles, pelo menos os filhos, vão morrer de alguma forma ou de outra. Misteriosa.
Sim.
E que não vai ter nenhum vilão na história. Não vai ter nenhum bandido ou ninguém que resolveu assassinar ele. Então, de uma forma misteriosa, acidental, todos vão morrendo.
Uhum.
Eu acho que isso sustenta muito a série. Ela funciona de uma forma por muitos episódios.
Sim.
Não uns 8.
Não. Aí que a gente tem que falar, eu acho, também.
É.
Porque então, assim, uma série tem erro também. Pra mim.
Ela funciona como... Vamos falar o ponto positivo da série. O que eu gostei? Eu. Gostei do roteiro.
Bom.
De uma forma meio que... Todos os episódios
tu tira uma coisa muito legal.
Porque ele é muito... Do primeiro ao oitavo episódio, ele começa de uma forma muito crescente. Ele começa com problemas nos anos 70, e aí até que vem... Tudo que tá acontecendo hoje, a gente tem... Não é de hoje, né? É verdade, né? A crítica do Flaringham tá muito punk nesse...
Tá. É a mais pesada. Ele nunca teve tão ácido
não é,
assim.
Não é nem a questão farmacêutica, por exemplo.
Não é só isso.
Farmacêutica é a base que ele mais cutuca ali.
É a que mais cutuca.
Mas ele fala, tipo, capitalismo.
Uhum.
Pô, que coisa que John Carpenter fazia 40 anos atrás, mais, sabe? Sim,
consumismo.
Exatamente. Com capitalismo, coisas. Consumismo. Fala de um monte de artista que é interessante.
Tem outras coisas, até, né, com cosméticos.
Exatamente. Tipo, ele dá uma alfinetada, tipo, na galera, tipo, na Gwyneth Paltrow, né?
Aham.
Galera, tipo, totalmente natural e tudo mais ali.
Milionários.
A galera podia estar resolvendo o problema do mundo. Mas tá o quê? Querendo dar um passeio no espaço.
Sim, exatamente.
A própria Netflix, se for ver.
Também.
Não é Netflix, não, mas a indústria cinematográfica.
Cinema, isso,
ele até fala, se parasse de fazer filme por um ano, o problema da fome tava resolvendo.
Aham, exatamente.
Ele pegou vários pontos. A questão de, tipo, tu poder ter uma vida, o que é a riqueza pra ti? O que é pra mim, o que é pra ti, o que é pros outros. É diferente.
Também tem, né?
Ele pega a parte da ganância, da arrogância. Quem vai fazer arrogância? Mas a ganância é foda, né? O poder,
claro,
né?
Claro, o poder, né?
Tu vê que depois, sempre que tu vê uma história, depois que alguém pega o poder,
Com certeza. Quer mais.
Vai e vai e não para, né?
E aí aparece também a verdadeira pessoa, né? Porque dizem até aquela frase, né? Tu quer descobrir como é que é a verdadeira pessoa, depoderar ela.
Aí tu vê que começa de forma inocente. Ele tinha uma família, ele tinha uma esposa que amava ele.
Tudo humilde até então, né?
Até então. E aí um belo dia ele conseguiu o poder.
Yeah.
E aí o negócio, o jogo virou. Não que eles talvez fossem, não, já não fosse, ele tivesse uma predisposição.
Sim, sim.
Que eles queriam.
Sim,
eles
dava queriam. Pra ver. Eles eram sedentos, né?
Eles eram sedentos pro poder.
É, isso dava pra ver.
Mas depois que pegaram, até do começo ao fim, todos eles não queriam soltar.
Com certeza.
E aí tem os filhos. Que famíliazinha, hein, Lulu?
Lazarenta, hein?
Puta merda, velho. Um filho, claro, um mais, tipo, bizarro que o outro.
Aham.
Um mais bizarro que o outro. Tem uns que tu gosta um pouco mais. Mesmo na monstruosidade de alguns, tu consegue achar uma coisinha boa. Se procurar.
Sim.
Mas alguns, tu tem que fazer muito esforço. Muito esforço.
Com certeza.
Eu não sei se eu tenho algum problema com o Henry Thomas ali, o nosso eterno.
O Elliot.
Eu não sei se tem problema com ele, mas eu não consigo gostar de nenhum personagem que ele faz.
Pois é, a gente acabou de falar dele nesse Cemitério Maldito, a origem, né?
Exatamente, né? E eu não sei o que acontece com ele, mas ele tem uma cara meio preparada ali. Mas eu acho que nessa série específica, nessa minissérie, eu acho que é um dos melhores papéis dos últimos anos dele, porque caricato. É, parece que é uma paródia de alguém, dele mesmo. Ou
pode
de outra
ser.
Pessoa.
Outra coisa que eu até queria te trazer, D'Ambrosio, pra gente ligar isso até com trabalhos anteriores dele. Com os quatro trabalhos do Flanagan,
Mike Flanagan
pra
exatamente.
Netflix. E isso tá na nossa pauta. E até eu queria te trazer antes pra ti, de começar na casa antes, mas aí é bom que a gente já introduziu.
Mas já vai.
Já bom.
Aqui não é linear, né? A gente vai e volta,
claro.
Vai e volta.
Quando... Até porque a Ariane falou ali. A Ariane, nosso ouvinte, que tava de aniversário ontem. Então, parabéns,
Ariane. Parabéns, Ariane.
Eu acho que era o aniversário dela, tenho quase certeza.
Tu acha?
Eu acho, tenho quase certeza.
Se não era dela, pode ter sido de algum amigo.
Não,
né?
Mas eu vi o bolinho.
Ah, então era não.
30 e poucos anos. Já foi. Ai, desculpa, Ariane.
Foi mal. 20 e poucos.
Ai, desculpa, 20 e poucos.
20 e poucos.
Não, mas não tem problema também. Tá tudo certo.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Eu já tô com meus 42, parecendo 57.
É, isso aí.
E tá tudo certo. Mas ali, parabéns, Ariane. Tirando
os exames médicos ali, não tá nada certo.
Ah, o exame tá 68.
Errado. Exatamente.
68. É. Ela falou, a missa da meia-noite, tão lento que fiquei desanimada pra ver a casa cada noite. Pois é, aí eu vi esse comentário e eu tava isso
eu
na minha cabeça.
Eu ouvi isso, tipo, eu li em vários lugares.
Mas
não é a única, você não está sozinha, Ariane.
Você não está sozinha, Ariane. E realmente, todas as séries do Mike Flanagan, desde a mansão da Casa Rio, a primeira, né?
Isso, a mansão da Casa Rio.
Talvez ela não seja tão lenta, a menos lenta de todas, mas ainda é um pouco. Porque a da Bly é muito lenta, porque na verdade eu acho que também alongou.
Eu acho engraçado, mas que tem uma galera que acha que a Rio é mais lenta.
É, eu acho a Bly muito mais lenta.
É uma questão de perspectiva também.
Claro, é porque eu já conhecia, né? Pô, a gente gosta dos Inocentes.
Não, é um intervalo muito curto também. Tu teve um intervalo muito curto entre um ano e outro, já teve duas séries.
Sim.
Entendeu? Então.
Sim. É, aí eu achei a Bly, na verdade, a Mansão da Casa Bly bem mais arrastada, e tanto que eu não gosto muito dela. Eu gosto do filme Os Inocentes, que a gente
sim,
já falou
sim,
aqui.
Já
a gente já falou um filme dos anos 50 ou 60? 50, talvez?
60,
é né?
São duas, sim. As primeiras duas séries dele são adaptações do Henry James, né? Então a gente já falou
isso,
sobre
isso. Isso, Henry James, é. E aí depois ele veio com Missa da Meia-Noite, que também tem um muito lento. Mas...
E eu acho que é menos terror, na verdade.
A menos terror.
É diferente, ele usou na Missa de Noite a religião como não como um propósito, mas como um argumento, né?
O argumento. E usou de uma forma magnífica.
Exatamente,
aquele.
Né?
Bah, sério. Sério, tem uma coisa que o Mike Flanagan consegue fazer: é roteiro.
Ele cria personagens, por exemplo, que parece que nasceram pra aquilo ali.
Isso. Não é roteiro. É o roteiro em personagens, sabe? Ele sabe fazer um personagem.
Mas eles não ficam extremamente chatos a ponto... Por exemplo, vou usar um exemplo aleatório, que é o Nevoeiro do Stephen King. Que tu tem ali a questão do shopping ali e a fanática religiosa, que fica meio irritante.
Sim.
Mas irrita.
Mas ali ele tem uma fanática religiosa...
Mas que ela tá mais tranquila ali. Tipo, apesar de que não ser tão boazinha...
Mas
tu consegue, tu quer ver ela.
Tu quer ver.
Tu não quer ver, sabe?
Exatamente.
Tu quer ver até onde ela vai.
Exatamente.
Tu não quer que ela acabe logo.
Que ela só acabe logo, exatamente.
Que
é isso
que fez a Madeleine agora, né?
Isso. Então, assim, o Michael Flanagan, ele sabe escrever personagens. Por mais que seja um personagem pau no cu, cara, tu quer ver mais aquilo. Ou não do ser pau no cu, mas tu quer ver mais do que onde é que vai dar aquilo.
Tu quer ver até onde ele vai, tu não quer que ele acabe logo.
Não é, por exemplo, a Dash Ken, aquela personagem irritante que eu queria que morresse
em
30 segundos de filme. Não é uma personagem irritante que tu quer ver onde é que vai dar aquilo, sabe? Mas aqui nesse filme, nessa série, eu acho que ele conseguiu colocar mais elementos de terror, por ser Paul, talvez, porque no Missa da Meia-Noite tu falou, né? Tem bem menos elementos de terror, talvez mais pro final.
E demora, o primeiro episódio da Missa da Meia-Noite não tem nada.
E acho que talvez nem o segundo, talvez lá pelo terceiro.
Começa a aparecer uns olhos na floresta, ali e algumas coisinhas, alguns detalhes aí.
Aqui a gente já tem no primeiro, talvez no segundo episódio.
No segundo já vem
com segundo já é bem pesado.
E aqui a gente tem a primeira, eu acho, pra Netflix. Bom, não sei se eu ia falar Netflix, mas de novo, mas tudo bem, Tundum. Tem gore.
E bem feito. Efeitos práticos ali.
Com o recurso que tem pra uma minissérie, pra um... Tá bem?
Tá bem.
Apesar de tu imaginar algumas coisas, tá, vai por esse caminho, tu imagina, tá, algumas coisas até ficam previsíveis, mas a execução tá na medida.
Sim.
Eu achei a execução, principalmente nos primeiros episódios, ok.
Aí que eu ia chegar, os três primeiros episódios, eles são muito bons, eu achei muito bons.
Tu tem ali a ambientação, tu tem os personagens, tu tá conhecendo um pouco de cada personagem, tu tem ali o Bruce Greenwood, que ele é o Roderick.
Que é um ator que trabalhou lá com a mesma atriz lá na adaptação
com a
dele
do... Guino, de 2017, do Jogo Perigoso.
Jogo Perigoso do Stephen King.
Isso. Que é uma adaptação do Stephen King.
Do Flanagan também e tal.
Exatamente. Né? A galera é mesmo. Ele só botou tudo no mesmo... Agora ele botou muita gente que ele já trabalhou na mesma série.
E o velho deu uma definhada nesses anos, né?
Tá bem,
né? Porque a atriz tá maravilhosa ainda, né?
Ela tá melhorando com o tempo, né?
Ela tá melhorando com o tempo, que nem vinho. E o velho deu uma definhada. Ele tá bem.
Tá bem.
Mas só tá velho?
Tá bem.
Tá bem.
Mas eu vou te falar que é um dos melhores papéis do Bruce Greenwood hoje.
É. Ele tá muito bem.
Ele tá tranquilo. Parece que ele não sentiu o peso, sabe?
Ele tá passeando. E ele é o cara que narra a história, né? Pô, é pesado isso aí. Não é assim.
Ele narra, ele tipo tem os diálogos longos, diálogos de novo.
Pô, tem poemas que ele cita. Não só ele, né? É. Tem mais de um poema
do Paul. Mais de um personagem cita poemas do Paul.
Do Paul, é.
É, as citações de poema permeiam, na verdade, a série, né?
Sim. É, tem, assim, referências em todos os episódios.
Mas teve várias cenas, não só citar poema, vou te falar. Quando ele cita o corvo e tudo mais ali, eu gostei.
Sim.
Mas pra mim tem uma... Eu posso falar aqui que não é spoiler. Tem uma conversa. A conversa que ele tá ali, tipo, na casa, e ele fala sobre limões, sobre a limonada, cara.
Essa é foda. Essa aí...
Eu achei aquilo de uma... Sei lá, é uma cabeça de um headhunter, tipo, alguém que, tipo...
É, alguém que... Cara, é um... Pô, eu trabalhei numa grande empresa, né? Tu sabe, né? Eu não vou falar aqui qual que é, porque eu quero que ela se foda e acabe.
Chega de propaganda
aqui. Que dê uma CPI, ela se foda, que descubra que é um rombo gigantesco e ela tome no cu. Mas, enfim. É... Mas zoando, para de zoar aqui. Mas é uma... Eu trabalhei numa grande empresa do ramo, de um ramo... Na verdade, é a maior empresa do ramo brasileira que eu trabalhei. É, na verdade, é... Digamos assim, pega um ramo, vamos botar aqui, de computador, digamos, um exemplo. Algo que não é.
A gente não pode falar porque a gente não tem como mover nada contra ela.
Aí, tá louco.
Se ela pegar no ar alguma referência, a gente tá fugindo.
Nossa, estamos fodidos. Digamos que é a maior empresa de lâmpada do Brasil. Eu trabalhei nessa empresa, digamos que fosse, né? Então é a maior empresa de um setor que eu trabalhei. E, que foi o que tu falou, os caras são assim. A mentalidade...
É de esmagar.
De diretor é essa, é esmagadora.
É eliminar a concorrência, né?
Eliminar a concorrência.
Não é a mentalidade de tem pra todo mundo. No ponto de vista deles, não tem.
Não!
Eles querem tudo.
E eles não têm escrúpulos. Eu escutei de uma superintendente que tá abaixo de um diretor. Porque assim, é CEO, diretor, superintendente. Eu escutei de uma superintendente que tá a dois cargos de um CEO da empresa. Um troço assim que é absurdo. Que tinha, tipo, digamos um exemplo, que constranger a pessoa numa certa situação. Imagina tu constranger uma pessoa. Isso era mando de uma superintendente... Da empresa.
Como resolver um problema? Você chega, você coloca ela num lugar...
E constrange ela.
E aperta pra ver o que acontece.
Tipo assim, cara, é bizarro. Eu escutei de uma superintendente dessa empresa. Mas ela que se for também, tomara que se for também pro resto da vida, essa merda, empresa de merda que me fudeu a cabeça. Esse da limonada é incrível.
Mas é incrível a analogia dele, incrível. Como ele faz. Não é isso, sabe?
E aí de meio caiu o cu da bunda, né?
É meio assustador.
O final é assustador, né?
É assustador tu pensar que isso não é só necessariamente uma narrativa.
Não!
Que existe um mundo aí fora, assim.
E é muito real.
Claro.
É real, não é uma ficção. Isso é real, é real, cara. É real. Então, essa parte do roteiro do Flanagan e tudo mais, nessas narrativas, é muito boa.
A gente já falou, né? Assim como a parte que ele... Principalmente tem uma cena mais pro final, bem mais pro final, que eles falam sobre o consumismo, né?
Sim.
Você não vai ter como pagar suas contas. Você não vai ter.
Aham.
Mas a gente vai achar uma forma de te fazer se endividar mais pra te comprar algo bem inútil.
Que
tu acha que precisa, pra continuar nesse ciclo infinito que tu tá vivendo. A gente vai criar algo pra ti, mesmo que não precise.
Sim.
É muito maluco.
E outra, Então, assim, ele tem esse a primeira coisa, né? Porque como a Ariane falou ali, eu acho que o Mike Flanagan não é pra todo mundo. Ele não vai agradar todo mundo.
Não.
Porque ele não tem ritmo acelerado. O horror que ele trabalha... Geralmente, a base dele... Aí é uma coisa que eu quero te perguntar, não, Bros. Porque ele tem uma base muito definida pra todas as séries que ele já fez pra, sim, Netflix. Que é o drama familiar.
Em todas.
Em todas.
Todas. Tanto é que a base é a família.
A família é a base da série dele. E aí, como ele tem muito drama familiar, muita coisa enroscada nisso, acaba se enrolando. Acaba sendo lento, talvez.
Mas é que são muitos núcleos.
Muitos núcleos. E aí pode ser que não seja pra todo mundo.
Exatamente. Assim como eu acho que em alguns episódios não é nem pra ele. Eu acho que ele consegue, às vezes, se perder no próprio mundo.
Pode, com certeza.
Porque tu cria um universo muito grande. Tu pega, por exemplo, a gente já teve em Flablai, a Rio, a gente teve Missa da Meia-Noite, que era mais, em termos familiares, era mais enxuta. Mas agora tem um núcleo muito grande. Tu tem 6 filhos, tu tem uma neta, tu tem uma corporação pra gerir, uma diretoria.
Sim.
Tu tem a questão de marketing.
Funcionário.
Funcionário. Tu tem a relação do público com a tua empresa.
Uh-huh.
Pra manter o público sem... Ah, tá tudo bem.
Uh-huh.
Então tu tem toda uma questão...
O advogado...
Mark Hamill.
Que cara que tá...
Eu tava pensando em falar nele antes do começo ali, tipo, quando a gente começou...
Falamos agora.
Mark Hamill, velho. Nosso eterno Luke Skywalker.
Que surpreendente ele nessa série e como ele tá pica nas galáxias.
É engraçado porque a gente já viu o Mark Hamill fora do Star Wars, obviamente, a gente já viu eles em algumas outras coisas. Ele, claro, faz dublagem.
O próprio terror, no a gente falou no Trilogia do Terror.
Trilogia do Terror, lá no início dos anos 90.
93.
Ele já dublou algumas... Ele já fez algumas dublagens do Coringa também... E às vezes já apareceu, por exemplo, no Big Bang Theory, que ele interpreta ele mesmo.
Ele tá.
E ele tá de boa. Ele
tá muito bem.
Ele é sempre muito simpático, ele parece ser um cara muito de boas, cara.
Parece.
E ele interage com muita gente no Twitter, né? No antigo Twitter, né? No X, né?
No X?
É. Ele interage com muita gente.
Sério?
Aham. Uh-huh. Luke Skywalker, a força é poderosa, cara.
Meu, ele.
E aqui, ele entrou num ser que não tem nenhum tipo de humanidade. Zero.
Não é só a. A expressão dele tá muito boa.
Mas o corporal também.
O corporal, todo expressão ele. Facial e corporal, é isso que eu digo. Por mais simples que tu possa parecer, não é simples.
Isso lembra um pouco o Arthur Pym, por exemplo. Isso um pouco, se for pensar, uma analogia meio crua minha. Mas ele entende... O personagem dele ali, o Arthur Pym, naquela casa Usher, ele entende o mundo, né?
Sim.
Tanto é que
sim.
A cena final dele é de... Porra, é uma cena... Foda pra um caralho, cara.
Aham.
Tu vê que ele entende o mundo. Ele entende o que é a raça humana.
E ele é um ser muito inteligente também, né?
Não é diferente do que o Edgar Allan Poe via do ser humano.
Aham.
Ser humano, tipo, o Edgar Allan Poe era gótico, entendeu? Ele não tinha nenhuma expectativa, nenhuma esperança para a raça humana.
Sim.
Era depreciativo, era negativo. Mas ele era um eterno apaixonado.
Aham.
Tipo, o Arthur Pym... Tu vê que ele tem um certo tipo de amor pela família Usher.
Com certeza.
Uma devoção.
Certeza. Sim.
Mas tem. Para com os outros,
não.
Zero. Ele não espera nada de ninguém, nada.
Não, não.
Zero.
Mas assim, até pra. Isso que eu ia te falar em questão da expressão facial e corporal dele. Tem um diálogo dele com a Madeleine, né? A irmã gêmea.
A irmã.
Que só ela tá falando. Só ela tá falando. Mas o Mike Flanagan, ele insiste em cortar a câmera. Entre ele e ela, somente ela falando, pra pegar a expressão dele.
Não só dele, mas dele muito bem.
Mas assim, porque, cara, ele tá quieto, ele tá só escutando.
Ele olha.
Ele tá só escutando. E o olhar dele, cara, tu vê que aquilo ali não é simples, é aquilo ali tá muito profundo. Ele entrou muito no personagem.
Ele entrou de uma forma assustadora, na verdade.
A voz...
Porque tem várias cenas que ele se transforma, né? Apesar de ele manter o nível, porque ele nunca altera o tom de voz.
Não, nunca. Sempre é naquela coisa ali.
Mas ele se troca olhares.
Sim.
Mas isso não é... Tudo bem, eu concordo. Ele tá maravilhoso.
Ele tá muito bem.
Tá perfeito, eu acho. Tá. É sério, tá lindo.
Não, ali. Tanto que eu fiquei puta, cara. Eu falei, por que não usa filha da puta pra outras coisas, velho?
Eu queria ver mais
dele. Eu fiquei de cara, eu queria ver mais.
Construíram ele de um formato, de uma forma que ele vai aparecer em um único ato no final, na verdade.
Aham.
Pra mostrar quem realmente ele era.
Exatamente. Exatamente.
E ele mostrou.
Mas e cara, é foda.
Foi interessante como eles construíram. Eu queria ter visto mais.
Eu também.
Eu queria ter visto muito mais ele fazendo algumas coisas pela família.
Com certeza.
Do que alguns diálogos que se estenderam.
É, com certeza, eu também.
Mas do jeito que apareceu pra mim, perfeito.
Perfeito.
Perfeito. Eu achei, tipo, o Mark Hamill é foda, velho.
Não, ele é muito foda. Porra, Taro. Cara,
ele ficou muito melhor.
Eu só fiquei querendo mais. Eu queria muito mais.
E tu vê que ele entendia tanto, né? Não vou dar spoiler do final, obviamente, mas ele entendia o que era, né? Vou voltar. Ele entendia o que era o cerne de ser humano.
Sim, com certeza. Mas, Ambrós, eu acho que a série tem alguns erros que a gente tem que falar.
Tem.
tem alguns erros aqui. Porque, querendo ou não, assim, a gente falou, pô, a direção do Mike Flanagan é muito foda, o roteiro,
a acidez, a fotografia, de... trilha sonora.
Porra, trilha sonora. Porra, trilha sonora, cara, tem um episódio que tem uma trilha, tem um som ambiente que aí acaba, dá os créditos finais e o que acontece? Fica tipo assim, um...
Continua.
O som ambiente porque que te incomodou o episódio todo.
Exatamente. Uma característica do Flanagan não é colocar tanta música nas séries dele. Nunca foi. Ele até coloca, mas...
Mas ele sabe usar na hora certa.
Mas exatamente.
O que ele tem que fazer.
Ele não faz o que a Marvel faz, que é tacar um monte de música.
E foda-se. Ele usa muito pro time dar uma servidinha pra mim mais uma vez aqui.
Ele usa música, muito som ambiente.
Sim.
Aqui foi maior do que na Missa da Meia-Noite, porque a Missa da Meia-Noite usou muito tema ambiente, muito Sim. som, muito barulhinho de árvore, muito barulhinho de mar.
É.
Aqui ele usou menos.
Uh-huh.
Mas as poucas músicas, que não são tantas assim, as poucas...
Ai, que delícia. Que episódio especial, tem que fazer toda semana um episódio da Casa Usher, não é possível.
A gente se perde, né?
Olha aqui, cara, que loucura.
Mas as poucas músicas que ele colocou, elas casam perfeitamente, cara.
E não só a trilha sonora, como também a ambientação, a música ambiental, os barulhos na parede.
Outra coisa quase que eu esqueço de falar. Cada personagem, mesmo que sutilmente, tem sua própria cor.
Ele... Com certeza, sim, sim.
Cada personagem tem desde a casa, a roupa.
A roupa.
Principalmente os atos finais, né?
Uh-huh,
os últimos momentos aí de vida. Eles usam muita cor. E eu achei muito interessante o lance da construção de cor de cada um. Porque, bom, tu sabe no começo de cada episódio quem vai ser o próximo, porque...
Sim.
Tu já sabe porque
o episódio... Já aparece, né?
Cada episódio foca mais naquele que vai ser ceifado.
O Roderick lá, ele vê, né? Ele vê também, né?
É, porque aí tá, ele já sabe quem...
Quem morreu, né?
Tu já imagina quem é o próximo.
É. Mas é isso que eu te dizer, Ambrose, a parte ruim em algumas coisas, porque é o seguinte, vamos também falar a coisa ruim. É porque acontece, já pra ir adiantando aqui. O que acontece? Os três primeiros episódios, eles acontecem coisas bem surpreendentes, assim, até. Não surpreendentes, digamos, mas mortes diferentes.
Exato. O primeiro e o último, só pra dar um. Não é spoiler, mas tudo bem. O primeiro e o último, o primeiro é pra introduzir.
Isso.
E o primeiro pra finalizar a história.
Isso, o último.
Os outros, todos os outros episódios, cada um é sobre um filho.
Isso, sobre uma morte.
Uma morte.
Porque a gente já falou, né? Seis filhos morrem.
O primeiro constrói.
Isso tá na sinopse, né?
É o primeiro constrói e o último destrói.
É, tá na sinopse. Então, assim, tá na sinopse e todo mundo sabe que vai. Cada episódio tem um nome de um conto do Poe, né? Do Alan Poe. E aí cada um morre de acordo com aquele, com aquela história ali. Só que a gente tem os três primeiros que são diferentes, né?
Aí tem por mais que às vezes tu imagine, eu acho que não, talvez vai por esse caminho.
Não, não que seja, não tô dizendo que não seja previsível, pode ser previsível. Mas que eu digo assim, diferentes entre eles, então, entre os seis.
Exatamente. Só cada que aí, um parece um filminho.
Um filminho, um isso. Filminho. E aí que eu tava curtindo. Só
porque,
que aí tu chega.
Porque ele lembra uma antologia.
Só isso.
Que, só que dentro de um universo compartilhado.
E aí, exatamente isso que é legal, porque tá tudo interligado e aí tu vai se aprofundando cada vez mais naquela pessoa.
Então, às vezes tu gosta de um personagem porque.
Cabelinho branco.
Porra, né? O Flynn quer jogar na cara da sociedade muita coisa.
Ele, né? Quer jogar ele na cara da sociedade. Ele quer jogar assim, olha aqui que eu tô pequeno. Que eu,
olha,
eu tô
o que me falta de cabelo, disse, eu compenso aqui.
Eu compenso aqui.
É.
E aí tá aqui o cabelinho branco.
Tomei.
Tá aqui o cabelinho branco. É um absurdo.
Apagou a luz aí.
Apagou minha luz. Acabou a bateria da minha luz.
Vira pra cá então.
Acabou a bateria da minha luz.
Aí.
Aí, olha que você foi mesmo, hein? Você foi mesmo.
Mas a minha tá pegando aqui.
Isso aí, tá pegando.
Bota aqui.
Aí que acontece? Isso aí. Tá, não tá aparecendo. Aí que acontece? Aí tem primeiro, segundo, terceiro episódio. Morte, beleza.
Um diferente do outro.
Isso, um diferente do outro.
E aí tu tem um miolo.
Só que aí tu chega no quarto, quinto e sexto. É igual. Aí. Não é.
Não é igual. Que seja igual, mas a base é a mesma.
A base é a mesma.
Tu quer ver, tu quer que continue.
Naquela vibe dos primeiros.
Tu ter um, dois no meio que lembre algo.
Beleza, ok.
Vamos por esse caminho. Só que assim, tu tinha formas diferentes de fazer essa história. Até porque a Verna ali. Vamos pegar a Verna ali, que é a cara do Guido ali, que ela é o corvo.
É, o corvo, que não vou falar o que é. Mas é a Verna.
A Vera tem inúmeras possibilidades de ter
tirado. Inúmeras.
Tipo, ela é a morte, entendeu?
Uhum.
Vamos chamar de que ela é a morte. Uhum. A mãe de todas as. Tipo.
Exatamente.
Então ela é bem criativa.
Exatamente. Podia fazer o que quiser.
E aí ela achou uma solução meio que, tipo, não vou dizer qual. Mas vamos infectar esses três com o mesmo problema. E aí isso vai permear a série até o final.
É.
Quando foi um, eu gostei. Quando
eu
foi,
também.
Quando foi dois, eu falei, tipo, peraí.
E tá igual o anterior.
Aí, aí quando vai o terceiro, que é o...
Emenda, na verdade, algumas coisas também do anterior.
E aí tu tem uma cena, a cena das cores verdes, que eu não vou falar qual que é o episódio. Quando começa, tu já sabe, porque isso tem um foco muito grande em todo episódio.
Aham.
Tu já sabe que no final, tipo, não pode ser isso.
Yeah.
E aí foi. Isso lembrou um pouco o que a gente já falou no episódio passado sobre o David Bruckner. Gênio, maravilhoso.
Sim.
E no final das contas ele optou por um caminho fácil.
Muito fácil.
Então assim, ele conseguiu criar amarras, ele te prendeu até certo ponto. E aí ele pensou, tipo, deu.
Deu, né?
Vamos acabar aqui, vamos pular pro próximo.
Pois é.
Podia ter acabado no começo, se é pra acabar assim, acaba no começo do episódio e ele te mostra outras coisas durante o resto da história.
Eu achei o meio, o episódio 4, 5 e 6 muito igual. Na verdade, o 4 e o 5 é igual e o 5... O 4 e o 5. O 5 pega a base do 4 e o 6 pega a base do 5.
E aí levou, e aí foi.
E aí foi. Então são 3 episódios ali que é mais ou menos o mais o mesmo.
E aí a gente chega pro...
É o mais do mesmo, formas diferentes, né?
Exatamente. A galera vai entender porque a gente não quer dar spoiler, mas a galera que viu vai entender. E aí tu tem o 7º que tu quer que aconteça algo realmente, porque tu já tá de saco cheio do Froderick.
Exatamente.
Henry Thomas ali pra variar, chato.
Que é o do pêndulo, né? O posto e o pêndulo,
O posto e o pêndulo.
Que é um conto do Poe, né?
Que inclusive tem um spoiler no primeiro ou segundo episódio, que eu acho que é até uma... Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma referência a algum filme do Roger Corman. Pode ser o posto e o pêndulo também do Roger Corman. Quem esqueceu de falar do Roger Corman...
Ele fez nos anos 60, né? O Corman fez o...
O Corman fez de 60 a 65, 8 filmes do Edgar Allan Poe.
Hã? 8?
8 filmes.
Em 5 anos?
Em 5 anos.
Essa feira, hein?
Era outra época,
por isso, né? Que ele tem mais de 500 com o outro lado lá no...
Ele tá com quase 400, né?
Quase, mas que absurdo.
É, como diretor ele não fez tantos, mas
não,
como...
Não, é produção.
A empresa dele fez muito filme. É, mas ele em 5 anos ele fez 8 filmes, se não me engano.
Caralho, velho.
Adorava Poe, né?
Mas o primeiro é um dos mais conhecidos, eu acho, né? O mais...
Que é a adaptação da Casa Usher, na verdade, que é o de 60, né? É
de 60, né?
Solar Maldito.
Isso aí.
Até que anotei aqui, hein? O Solar Maldito. A Mansão Terror, que é lá que chegou no Brasil com esse nome, que é o Poço e o Pêndulo. Talvez até tenha aquele filme que aparece, né?
Uhum.
Na TV, talvez seja uma referência.
Uhum.
O problema é que a galera que a gente vai ver hoje, por exemplo, o 7º episódio, a gente vai pensar o que é? Jogos Mortais.
Taranam.
Sabe, taranam. Porque tem um dos Jogos Mortais que tem algo bem parecido.
Uhum.
Eu não vou lembrar qual deles, porque Jogos Mortais entre o 13 e o 9... 4 e 9 é tipo Hellraiser, na boa.
Sim. Mas, Ambrose, okay, eu agora abri a nossa pauta aqui.
Não, mas só pra voltar, o Roger Corman fez 8 adaptações em 5 anos, é muito.
Não, mas ele fez 440 anos, é muita coisa.
Tá com 97, né?
97, né?
Eu achei 400 filmes, quase.
Caralho.
Mas o Flanagan colocou 8 episódios, com 8 histórias.
Aham.
Que tem muito mais referência, muito, porque tem episódios aí que ele botou 4, 5 referências do Paul.
Sim, com certeza. Mas, Dambros, eu quero te perguntar uma coisa. A gente sabe que essa aqui eu nem fiz questão de te mostrar aqui, de falar. Porque, bom, a gente já falou da base, né? O pilar da principal das histórias do Flanagan são os dramas familiares, né? E o que reveste, né, toda a narrativa são os toques de terror. Mas, Dambros, até quando que isso vai permanecer? Porque assim, tá. Ele fez Mansão na Casa Rio, drama familiar, toques de terror. Mansão na Casa Bly. Drama familiar, toques de terror. Missa da Meia-Noite. Drama familiar, toques de terror. Aqui é a mesma coisa.
Acabou, acho.
Quando é que a gente... Será que isso vai perpetuar? Porque assim, cara, eu vou te confessar. Eu adoro a direção, fotografia, diálogo, roteiro, criação de personagem, muita coisa. Apesar de que eu confesso que eu acho lento. Pra muita gente pode achar lento e eu também
acho.
Eu também acho lento, mas eu vou lá e ainda. Como eu sei que ele é bom, eu ainda continuo porque eu sei que coisas eu vou aproveitar dali.
Exatamente. Então não é diálogo solto.
Não, né? É solto.
Exatamente.
Eu sei que eu vou tirar algo dali. Nem que seja uma única frase, eu vou tirar alguma com aprendizado daquela porra ali. Então eu olho.
Eu entendi o ponto de vista.
Mas até quando que isso vai perpetuar, Dombrás? Porque é o seguinte.
Vai durar.
A base é a mesma.
Vai durar.
Já não tá meio que enchendo o saco.
Eu vou te falar o que eu acho. Flanagan acabou com a Netflix.
Sim.
Flanagan tá indo pra Amazon.
Amazon.
Não está confirmado até o presente momento que ele realmente vai adaptar a Torre Negra
do Stephen King. A Torre Negra do Stephen King. Porque já adaptou antes o Doutor Sono.
E o Jogo Perigoso.
O Jogo Perigoso.
Então, assim, não está confirmado. Não está.
Mas quantos livros é da porra da Torre Negra?
Acho que 9, né?
9 livros.
O que eu imagino? Digamos que o Flanagan pegue a Torre Negra.
Tá.
Se o Flanagan realmente pegar a Torre Negra e der certo, porque vai dar certo na Amazon...
Tá, pode ser, porque a Amazon tá torrando uma grana com
série. Então a gente vai ter um longo período de Torre Negra.
Porque eu ia te dizer...
Tu acha que o Flanagan vai adaptar duas coisas ao mesmo tempo?
Não, e outra, o Flanagan também só faz uma série de uma temporada. Como é que ele vai adaptar a Torre Negra com 9 livros de... São 7 mil páginas.
Mas aí tu pode pegar e mandar uma mensagem pro Greg Nicotero, que tá desde 2010 enchendo o saco do The Walking Dead, já fez o Fear The Walking Dead, já fez o The Walking Dead Beyond, não sei as quantas, vai fazer não sei quantos filmes derivados.
The Walking Dead no espaço.
O Daryl Dixon vai pra Europa.
País Europa. O seu idioma holandês.
Se o Nicotero conseguiu fazer tudo isso e vai continuar fazendo...
Pois
tem espaço. Tinha espaço, não, pra, tinha espaço pra filmes de terror com drama familiar em 60. 50 era mais monstro. Vamos pegar 60. 60. Uhum. Tinha espaço pra isso em 70. Uhum. 80. 90.
Com certeza. Hitchcock, pega lá a mansão da casa... Da...
Se existir mundo daqui em 100 anos, os dramas familiares vão continuar existindo.
Sim. Não, o drama familiar vai existir pra sempre.
Exatamente. O drama familiar, eu acho que é infinito.
Mas eu,
o drama não, familiar é infinito.
É infinito.
É infinito.
É, o drama familiar é infinito. Mas o que eu digo assim... Mas é o Mike Flanagan. E até quando esse cara vai continuar fazendo... Porque ele tem obsessão pro drama familiar, cara. É isso que eu tô dizendo.
Eu acho que agora acabou. Acabou.
Eu espero.
Mas é um drama. Mas, ele tem obsessão. Mas é um curto período de tempo, Luiz. Ele começou em 2019, não é? A Residência Rio? Digamos que seja 18, vou chutar.
18, eu acho que foi 4, 5 anos ali que ele fez.
Ele tá 5 anos nessa. Tem diretorzinho aí, boqueta aí, que tá 20 anos fazendo o mesmo filme.
Isso é verdade.
E tem funcionado.
Pois é.
Então, assim, se a história for boa, a galera vai continuar comprando.
Tem essa.
Slasher funciona há quanto tempo? 40 anos.
40 anos.
O Diallo muito mais.
Muito
mais. O Diallo virou Slasher, o Slasher a gente tá há 40 anos.
Então, é verdade. Assim,
vai continuar. Monstros, a gente tem os monstros da Universal há 100 anos, praticamente.
Pois é, eu tô nessa dúvida.
Porque... Eu quero que o Flanagan vá pra um caminho diferente. E eu quero, porque eu acho que ele consegue.
Eu acho que ele consegue. E outra, sabe o que eu queria dele? Obras originais.
É, mas aí é pedir demais.
Não. Não é pedir demais.
Eu acho que o Flanagan é um bom adaptador, porque eu acho que ele consegue pegar...
Mas aí que eu quero ver, cara. Eu quero ver algo original dele. Um drama, nem que seja drama familiar. Só original. Pra ver o que vai ser original dele. Só pra ver o que vai ser.
É um bom questionamento. É um bom questionamento.
Cara, eu
quer uma série original dele?
Acabou a... Isso. Porque acabou a série. Agora eu falei, cara, como eu queria ver algo da mente dele.
Da mente do Flanagan.
Pode ser drama familiar, não tem problema. Pode ser.
Desde que seja novo.
Desde que seja novo.
Entendi.
Entendeu? Eu fiquei querendo isso. Porque, cara, ele é um cara que sabe construir os personagens e ele tem uma mente que eu acho que ele pode fazer o que ele quiser.
Ele não faz coisinha curta, né? Tipo, se as séries são longas. Faz sentido. Se tu pensar, olha só, um conto de 20 páginas, um micro conto, virou 8 episódios.
Ele pensou no bagulho pra 8 episódios.
Então, assim, um filme de 1 hora e meia.
Beleza.
Eu acredito no Flanagan. Se ele vai por esse caminho, e eu acho que ele se sente muito mais um adaptador.
Eu também acho.
Mas se ele vai por esse caminho, vai, cara.
Mas eu queria. Nem que seja a última série da vida dele. Que seja original.
Mas ele tem um longo caminho pela frente.
Tem, ele é muito longo.
Apesar de não ter cabelo que nem eu, ele tá jovem.
Ele tá jovem. E bem casado, né?
Bem casado. Parabéns.
Isso é a felicidade da pessoa, ser bem casado.
Parabéns, Mike Flanagan.
É por isso que ele faz coisa boa, porque ele é bem casado. Quando tu é bem casado, tu tem uma felicidade maior na vida.
Né? Exatamente.
Exatamente. Não é que nem eu aí que... Né?
Eu senti que tu não se alimentou desde o meio-dia hoje.
E aí já tá pegando?
E agora tá pegando. Vamos aproveitar que a gente falou bastante coisa. Eu acho que não vai ter spoiler... Não vai ter spoiler.
Sem spoiler, vou tirar o spoiler daqui da capa.
Eu acho que não vai ter, porque qual é o spoiler que a gente deu hoje? O Roderick morre no final?
Morre.
Mas óbvio, né?
Mas é que era a casa Usher,
né? A casa cai?
A casa cai. Já diz a queda da casa Usher.
Exatamente.
Lambros.
Tem final feliz?
Não tem final feliz. Óbvio, não tem final feliz.
Mais ou menos, se tu pensar no que aconteceu na dor, a questão da dor e o que foi tirado de bom pra algum.
Sim.
Talvez tenha. A personagem da Verna. Alerta, alerta, alerta. Spoilers. A personagem da Verna, tu acha que ela era um demônio? Eu acho que não.
Eu acho que era o capeta.
Não, acho que não.
O capeta que cruzou lá com o Robert Johnson lá.
Sim, na encruzilhada.
É, eu mesmo.
Eu acho que não.
Só que a versão com a mulher.
Eu acho que não, sabe por quê? Porque ela tava vendo uma perspectiva futura de coisas boas.
Mas o capeta tem esse poder.
Tu acha que tá tudo bem?
O White tem, o White sabe.
O tio Lucy caiu, tudo mais, perdeu as asas, aquela coisa toda.
Mas ele sabe do Paranauê. Eu acho que ele faz aqui, ó.
Tá, ele sabe. E aí ele quer ver o bem na humanidade?
Não.
Tá, mas aí tu vê que o personagem da Vera não é 100% má.
Não.
Ela começa a ver a perspectiva...
Ela é uma opção.
Não, mas tu vê também a perspectiva lá da personagem que perdeu a pele e tudo mais lá.
Sim, sim,
A esposa do
Flávio. Ela viu tudo aquilo que
ela viu o bem...
O futuro do bem pra caralho, né?
Exatamente, ela viu uma perspectiva positiva e meia dor.
Exatamente.
Então ela viu um prognóstico do meio de todo aquele sofrimento, ela conseguiu ver o bem. Então acho que ela não se alimentava só de dor.
Mas é que ela infelizmente, ela falou uma palavra errada, né? No final, lá no negócio do negócio.
Sim.
Na hora do negócio, ela falou uma palavra errada. Que ela falou. E ela até se desculpa por isso. Lá na hora do ato, né? Sim. Porque ela fala, infelizmente, eu falei que era todos os descendentes da família Usher.
Sim, mas aí
não
ela
só os filhos.
Sim, porque é linhagem.
Porque ela falou toda isso. Eu tô na linhagem da família
mas
Usher.
Como ela, não, mas como ela. Sim, a neta tudo bem. Mas como ela não era. De sangue? Ela não era uma Usher de nascimento?
Claro, de nascimento.
Era só ela, ela herdou ela e a...
E a feinha lá do...
A exótica, na verdade. A madrasta. Elas,
não dá
elas,
pra fazer ao vivo.
É, elas herdaram...
Mas e a feinha? Patrimônio. Feinha na minha opinião.
Tudo bem. Mas elas tipo, deram algo... De toda a desgraça, elas construíram algo bom.
Então, exatamente.
Assim, teve um futuro...
Se saiu do vício... Saiu do vício.
E a outra teve toda uma questão que é salvar milhões. Então, assim, sim. O velho Usher matou milhões com o remédio dele, matou. Também ele deve ter ajudado, porque na boa, né? O remédio não só fez mal também, o remédio ajudou muita gente.
Claro, com certeza.
É, enfim, é a balança.
Dambros, vamos dar uma lida nos comentários aqui?
Tá, tudo bem.
Vamos dar uma lida aqui?
Ah, é, eu tava lendo algumas coisas aqui. O que mais? Hoje teve comentário.
O Ryan comentou que, não vai nem esperar o fim do jogo do Grêmio. O Grêmio tava ganhando por 1-0 e espero que tenha acabado 1-0, viu, Ryan? Mandou lá no começo do episódio, espero que tenha acabado por 1-0. Eu vou olhar agora quando é que acabou o jogo do Grêmio. Porque tava 1-0, o Grêmio tava fudido.
Ah, nem olha.
Grêmio sendo Grêmio. Tomou uma virada.
Perdeu?
Ryan do céu, vai tomar no cu. Mas que time fudido.
Perdeu?
Perdeu 2-1.
Isso é que nem a gente tava fazendo aquela vez do show. Que jogo a gente saiu do Paul?
Do Paul.
E ele tava ganhando de 1-0 e aí quando terminou o show, 2-1.
Cara, que absurdo, assim, velho.
O Grêmio tá mantendo uma longa tradição, né?
Caiu meu telefone aqui, agora
fodeu. Mas é que é, isso aí o Grêmio faz há muito tempo. Olha aí, ó, o Leandro mandou. Gosto da conversa dos dois irmãos no último episódio sobre darwinismo. Também gostei.
Isso.
A evolução.
Não, vou ler na sequência aqui, ó.
Ah, tu vai ler?
Eu vou ler na sequência todos pra gente finalizar aqui, ó. Grêmio já cedeu um empate pra variar, o Inglês falou aqui. Eu acabei de falar que o Grêmio tomou no cu. Preto e branco, assim, vocês parecem que estão num filme no ar.
Ah, é.
Ou noia. Ou noia.
Noir
ou noia?
Em vez de Neo Noir.
É mais noia, né?
Neo Noir.
Que é, né? Mas nós estamos no filme noia, né? Nós estamos o poderoso chefinho. Estamos aqui o poderoso chefão, né? Só no pó branco. O Felder que mandou boa noite lá, o que tem que fazer pra sempre. O Logan mandou boa noite. O Logan que é um nome bonito, né? O Logan é bonito, né?
Exatamente.
E a barba do Logan é boa também, né?
É boa?
O tem uma barba boa. Parabéns,
parece
na foto.
Parabéns pra você, Logan. Além de esse nome tem uma barba boa, né?
Ari Otávio mandou boa noite, rapaziada.
Boa noite.
O Victor Richelli mandou. Andou tão arrumadinhos. Cinema Félix ali, boa noite, que eu falei. E aí veio aqui, ó. Perfeito para assistir na viagem de avião retornando para Porto Alegre. O Edu Sensual.
O Edu Sensual de Porto Alegre, olha só.
O de Porto Alegre, Edu Sensual. Vamos tomar uma ceva. Ceva artesanal. Agora tem outubro, Edu. Vamos tomar uma ceva aqui em Porto Alegre agora. Vamos tomar com a gente. Vamos combinar e tomar uma ceva. E vamos ver se o Edu é sensual. Na verdade, ele falou que era antigamente, né?
Era antigamente. Vamos ver pessoalmente se ele ainda é sensual,
se
né?
Se ele ainda é, né? Aí a Mari combinou lá, boa noite, detergente de pega, ela riu.
Aí... Olha o... O Roblan colocou, Rebeca inesquecível, um suspense legal. Isso me lembrou sobre o quê? Amanhã, aniversário de Rebeca Ferguson. 40 aninhos.
É? 40 aninhos.
Tu sabe que a Rebeca Ferguson fez uma postagem hoje sobre os seus 40 anos.
Ah.
E eu vi que não tava dando o engajamento necessário. Eu fui lá e ajudei a Rebeca Ferguson com uma curtida.
Não, mas daí eu vou ter que ser obrigado a dar uma olhada nessa postagem.
Eu ajudei a Rebeca Ferguson porque não tava tendo muito engajamento, né? É isso que a gente faz, a gente ajuda os amigos,
tu
né?
Tu tá brincando. E como é que é o Instagram dela?
@ Rebeca Ferguson. Né?
É com dois Cs?
Aí, ó, Rebeca Ferguson. Aí, ó, tá embaixo aí, ó.
Vamos dar uma olhada na foto da Rebeca Ferguson.
Sabe que tá ao vivo, né?
Essa aqui?
Eu ajudei a Rebeca Ferguson, hein? Faça você a sua boa ação diária, Luiz.
Vamos botar aqui na ouvir o pessoal aqui. Vamos botar ao vivo o pessoal. Vamos botar ao vivo. Não vou botar.
Ai, me quebra, né?
Não vou botar. Mas você veja a última foto da Rebeca Ferguson.
É, isso aí. Eu curti.
Aos seus 40 anos.
Eu já ajudei ela.
Ali tá ali, ó. Come on over 40.
Olha aí. Parabéns, hein? Tô esperando pra ver o Duna.
Uma salva de palma pra Rebeca Ferguson.
Tô esperando pra ver o Duna.
Pra você?
É, justamente eu citei Rebeca Ferguson por causa do Dr. Sono.
Meu Deus, olha essa foto aqui. Dela e do...
O Tom Cruise. Também, né? Tom Cruise tá muito bem, verdade. Parabéns pra ele.
Mas, enfim, É, vida que segue, vamos ler aqui.
Ah, é.
Os comentário. Comentários. Vamos ver o que mais teve aqui. É, no início não gostei da série, o Marcelo do Cinema Fergus. Mas com o passar dos episódios fiquei encantado.
Olha aí.
Aí o Gringo nos até mandou aqui, ó. Ah, gostou, Marcelo? Eu olhei o primeiro episódio e abandonei. Achei muito novelesco.
Novelesco?
Novelesco parecia coisa Globo. Adoro teu canal.
Olha aí.
Leandro Novo. Boa noite, galera. John Carpenter é o cara que a gente falou lá no começo do episódio.
Com certeza.
Leandro, já falamos aqui, né, no começo do mês de novembro, a nossa arte, né, que o Leandro fez com extremo carinho e amor.
Se tudo der certo.
Se tudo der certo, vai já estar no ar e vai ter todos os lugares, porque o nosso estúdio vai estar
construído. Só depende de ti, porque eu te deixei pra ti tudo.
Depende de nós, onde foi eu já era criança. Passa
pro próximo comentário.
O jovem tem que acabar. Vocês já viram o Exorcista Devoto? Tô curioso pra saber o que vocês acharam. A gente não viu, sabe por quê, Logan?
A gente não quis da cabine de imprensa.
A gente não pôde ir, na verdade, né? A gente não, na cabine de imprensa, a gente não pôde ir.
Não, a gente não quis?
Não pôde.
Não quis.
Na cabine não pôde.
Por quê? O que tava impedindo?
O trabalho.
Não, pica, foda-se.
Na cabine a gente não pôde. Mas a gente não quis financiar a Blumhouse depois. Aí depois que passou a cabine de imprensa...
A gente vai falar sobre isso.
A gente não quis financiar. Porque eu vou dormir com a minha consciência tranquila no meu travesseiro.
Só que eu não vou dar um centavo pra
Blumhouse. Que eu não dei um real pra essa porra, sabe, Logan? Então a gente vai ver assim que entrar no streaming. Porque eu não... Infelizmente não consegui ir na cabine de imprensa. E eu tô pensando em já pegar até uma corote ali, aquela corzinha ali, já tá me dando uma cor, não, sabe?
Vamos terminar os comentários, Luiz.
Então foi isso, Logan.
Tem que ser mais honesto.
Foi isso, Logan.
Falta honestidade nesse podcast.
O Ingro falou que talvez o Fede Álvaro tenha o mesmo gosto do Victor Salvo.
Será que ele falou de criança, será? O Victor Salvo é do...
Foi dos jovens! Que filha da puta! Que filha da porra! Que pau no cu!
Eu entendi.
Bom, o Ignus é muito esperto. Eu falei que o Ignus era inteligente. Eu falei que ele era esperto.
Por essa ninguém esperava, né?
Por essa ninguém esperava. Nossa, ainda bem que eu não vi na hora. Ainda bem que eu não vi na hora. Que filha da mãe. Ai, ai. Vamos ver o que mais tem aqui. Rebeca, a inesquecível.
Eu acabei de falar.
Tu falou, né? A Ariane daí falou que achou a missa da meia-noite um tanto lento. Fiquei desanimada pra ver a casa da de Usher, né? A casa
não,
da Usher.
Não desanime, Ariane.
Não desanime. Vai.
Vai com fé.
Que tem terror psicológico, tem drama familiar, drama psicológico, drama terror, drama.
Agora a gente vai dar uma... Qual a sua opinião, qual a sua nota para a queda da casa de Usher?
Qual a sua nota?
Qual a tua nota?
A minha?
É. Quando vem, a gente decola, né? Porque
7.
Sabe... 7?
7.
7,5.
Tu deu 7,5?
7,5.
Então dá 7,25 na média.
É, então assim, a gente coloca no próximo episódio, a gente vai fazer assim... Final explicado. Ou entenda a história. Entenda a história
da casa cada Usher.
E aí, não, mas aí é difícil também. A gente pode pegar outra coisa. Entenda a história do Máscara, o filme.
Isso, do Máscara.
Um baby porquinho atrapalhado.
Do baby, entenda a história.
E eu não quero falar nada, mas tem muito podcast aí que tá só
sentando só na boca. Seu
clã, sua raça, sua lã, sei lá o que
é.
Então, que talvez o que falte pra nós é o final explicado.
É, entenda a história ou o final explicado.
Final explicado. É. Ou a gente pode fazer que nem aquele outro. Não. Eu já falei sobre isso, o cara que não tá. Que tá gastando grana com incentivando o próprio canal lá e curtida, mas ele esqueceu de comprar leite pra criança, né?
Ah, claro, com certeza, sim.
Não tô julgando.
Não tá julgando.
Mas cada um com sua prioridade.
Claro, é a prioridade, né? O filho é o canal. O canal. Né? É. Aí a gente meteu aqui, tem mais o Ariane, que me incomodou, né, na missa da meia-noite, é. Que a gente falou. O Leandro falou, gosto da conversa dos dois irmãos no último episódio sobre darwinismo, né? Aí eu quero falar mais, Ambrosio.
Não, darwinismo tá bem.
Bem, né?
Perfeito. Não vou dar spoiler, mas eu acho que foi um dos diálogos que eu mais gostei depois da limonada na série.
É.
Ó, o Ingo...
O Gilson também, teve o Gilson, né? O Gilson que vai começar o jogo do time dele, que há 2 minutos. O Valência
mandou um beijo pro Luiz.
Aí o Valência... Gilson, o Valência vai errar hoje 3 gols, tu vai ver, Gilson. Já tô falando antes de começar, 2 minutos antes aqui, ó. Vai por mim que ele vai errar. Vai errar 2 gols, o Inter vai perder. Eu não sei quanto o Inter joga hoje.
Quem?
Mas vai tomar ali. Porque o Grêmio tomou, o Inter vai tomar.
Assim. Olha, o Ricardo Budki. Never Hike Alone, o Jason, né?
Tá disponível no YouTube.
Eu já vi.
O Leandro, tu já viu?
Eu já vi.
Tu já viu? Quantos minutos é?
Tá, não tem uma hora, eu acho.
Por que tu me falou, filho da puta?
É porque não tá em português. Mas aí o Jason vê, Jason mata, é isso que importa.
Mas não importa o diálogo.
Tá ali o Leandro Novo, postou o link esses dias?
Sim!
E tu não viu?
Vi, não, não vi, eu vi que ele postou, mas não viu.
Vamos falar sobre isso, então. Vamos falar sobre isso na quarta-feira.
Semana que vem.
Exatamente.
Semana que vem. Então é isso. Ficamos por aqui, galera. Semana que vem a gente vai vir com vários lançamentos, hein?
De novo.
Teve lançamento.
É porque quando falta assunto pra gente fazer um episódio novo, a gente fala o quê? A gente fala sobre lançamento.
Mas é que outubro é ruim, né?
Tem que falar sobre lançamento. Se a gente não falar agora, tem muito filme que a gente nunca vai falar.
E D'Ambros tem filme que era pra sair em 2021 e saiu em 2023, 2 anos depois.
Para o bem ou para o mal?
Do diretor de 30 Dias de Noite. Pra quem gosta de 30 Dias de Noite, saiu um filme novo do diretor aí recentemente, que nós vamos falar semana que vem. É o único spoiler que a gente vai dar. Terno e gravata, estamos lindos, maravilhosos. Tô me achando o Galvão Bueno aqui.
É.
Eu tô achando, eu tô
depois,
me achando aqui.
Depois de passar pela Cracolândia,
meu filho. Oi, oi, mas vem pra cá você, mas não era o Galvão Bueno, eu tô vindo no Silvio Santos.
Valeu, é pessoal. Isso, né? Até semana que vem.
Por isso que é foda, né?
Cara, essa vida em dose te fudeu, né?
Será que dá pra chegar amanhã zero trabalho?
Dá, tô tranquilo.
Dá, né?
Claro.
Só tem que chupar uma...
Mas isso tu já faz por 25 centavos, então não faz diferença. Até semana que vem.
Eu aumentei, tá? 45 centavos.
Vai ficar rico agora.
Agora vou ficar rico.
Agora tu consegue comprar o serrote?
Agora eu consigo comprar.
Duas garrafas.
Duas garrafas de serrote.
Cara, bota no... Cara, se tu botar numa planta, você morre na hora, cara. Eu acho que o teu vaso ali sanitário, que tá horrível, tu pode largar isso aí?
Não vai dar pole, vai foder mais ainda.
Tu acha que vai derreter o vaso?
Vai derreter o vaso.
Não vai sobrar nada, vai ter que fazer um buraco no chão, né?
Vai. Galera,
é isso.
Ficamos por aqui.
Muito sério esse episódio, extremamente sério.
Extremamente sério.
Eu acho que não dá pra gente abrir mais o episódio com o serrote. Saúde.
Nosso drink aqui, nossos...
Não podemos mais abrir o episódio com esse experimento que a gente fez hoje. Talvez pra lavar a louça funcione melhor. Pra enxaguante bucal, talvez. Mas aí, aquela casa Usher, foi isso. Foi bom pro 2023. Maravilhoso. A nota pode não ter sido maravilhosa, nossa? Pode, mas 2023 também é um ano que tá pra fuder também.
Tá fudido. Que ano horroroso.
Então, assim, que bom que o Mike Flanagan seja feliz.
E eles vão meter assim, ah, mas era o ano da greve do roteirista. Meu ovo.
Já faz 2 anos. Já
é, tá meu ovo com essa porra, hein.
Não, você vai continuar assim que continua. Tu vê aí, o Flanagan cagou pros roteiristas, hein.
Cagou. Total.
Então, assim...
Mas é isso, ficamos por aqui. Um beijo pra todo mundo que participou da live.
Valeu, que deixou de assistir seu jogo de futebol.
O seu jogo de futebol e agora até pro Gilson, né? Que vai começar a olhar, tá um minuto já olhando o jogo do Inter.
Boa sorte. Boa sorte, Gilson.
Que o Ener Valencia erre muito gols e que o mercado deu uma falhada ali e passa no meio das pernas dele e na costela do Rocher deu uma quebrada de novo ali. E aí passa a mão de alface.
O que eu gosto do esporte é isso, o espírito esportivo.
É
isso mesmo. É isso que... Olha aí, o Logan falou boa noite, guris. Valeu pela live.
Boa noite. O Logan tem uma barba boa, né? O Logan gostei da barba
do Logan. Parabéns pela barba aí.
É, parabéns pela barba, Logan. É isso. Ficamos por aqui tomando o whiskyzinho final. Gran finale.
Depois a gente vai jantar. Até semana que vem.
Semana que vem a gente vai ver, né? Se vai ser live. Eu acho que vai de novo, né?
Vamos ver.
Vamos ver como vai ser.
Se 45% final da live for melhor do que essa que a gente fez hoje, por causa do whisky. Tu vê que a gente tem que gravar live com cerveja.
Cerveja. Whisky é complicado.
A última vez que a gente comeu algo hoje já faz 9 horas.
Então. A gente acha que tá bem, mas não tá.
Eu tenho certeza que a gente não tá bem.
A gente acha que tá super bem. A gente acha que tá maravilhoso. A gente acha que tá engraçadíssimo.
Então, isso aqui agora é ao vivo.
Mas a gente tá uns palhaços aqui pagando vale.
Não, se fosse palhaço, seria engraçado.
Ai, Didi!
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até semana que vem. Valeu!
Falou!
Falou!